A lista de presença registra o comparecimento de 269 senhores constituintes. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. O senhor secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 84ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte em 16 de junho de 1987. Às 14 horas e 30 minutos, presentes 245 e ausentes 313 constituintes, o senhor Jorge Arbage, segundo vice-presidente no exercício da presidência, declara aberta a sessão. Arnaldo Faria de Sá, terceiro secretário, lê ata da sessão anterior, que assim observações assinada. No pequeno expediente falam o senhor Gerson Pérez, quando Adilson Mota pede lhe é concedida a palavra pela ordem. Falam ainda José Fogaça, Jorge Viana, Miriam Portela, Vicente Bogo, Mauro Benevides, Moema Santiago, quando ocupa a presidência, o primeiro vice-presidente Mauro Benevides. Lésio Sáter, quando assume a direção dos trabalhos, o senhor Jorge Abad, segundo vice-presidente. Eliel Rodrigues, Gomercindo Milhome, Virgílio Guimarães, Heraldo Trindade, Oswaldo Bender, Amaury Miller, durante cujo discurso Arnaldo Faria de Sá, terceiro secretário, ocupa a presidência da mesa. Antônio Câmara, Nilson Gibson, Jorge Arbage, Wilson Souza, Antônio Eno, Israel Pinheiro, Maurício Nasser, Vitor Fatione, Lúcio Alcântara, José Moura, José Viana, Jesualdo Cavalcante, Siqueira Campos, Edivaldo Mota, Paz Landim, Atenir Werner e Antônio Perosa. Fase comunicações de liderança, Amaral Neto, Vitor Fatione, Valmir Campelo, Brandão Monteiro, Oswaldo Lima Filho, Siqueira Campos, Haroldo Lima e Luiz Inácio Lula da Silva. Tendo assumido a presidência, o presidente Ulisses Guimarães. Sr. Cardoso Alves perde a palavra com base no artigo 93 do Regimento Interno, mesmo fazendo o senhor Edson Laubante, durante cuja fala a presidência da mesa ocupada excessivamente por Arnaldo Faria de Sá e Jorge Arbage. O senhor Oswaldo Lima Filho pede então a palavra pela ordem que lhe é concedida. Apresento proposições do senhor Jorge Arbage, Bocaiúva Cunha, de Genal Rodrigues, Oswaldo Lima Filho. O senhor Vitor Fatione pede lhe é concedida a palavra pela ordem, sendo respondido pelo presidente. Faz pronunciamento sobre matéria constitucional Cássio Cunha Lima e José Fogaça, quando reassume a direção dos trabalhos Arnaldo Faria de Sá, terceiro secretário. Às 18 horas e 22 minutos é encerrada a sessão, convocando a Assembleia Nacional Constituinte para o ordinário de dia 17 às 14h30.
Concedo a palavra ao constituinte Hilário Brão.
Senhor Presidente, senhores constituintes, o Correio Brasiliense, do dia 15, publicou notícia procedente de Salvador, afirmando que o governador Valdir Pires, ao comentar a aprovação pela Comissão de Organização do Estado, da criação do Estado de Santa Cruz, um desmembramento de municípios da região sul e sudoeste da Bahia, comentou que o plenário da Assembleia Nacional Constituinte devolverá a posição de seriedade do trabalho constitucional. Nós gostaríamos, com todo respeito, com toda a admiração que temos ao governador Valdir Pires, dizer que o trabalho que a Comissão de Organização do Estado realizou foi com a maior seriedade possível. Se aprovamos a criação de novos estados, como o estado de Tocantins, Tapajós, do Triângulo, do Maranhão do Sul e também de Santa Cruz, o fizemos, o aprovamos num grupo de mais de 40 deputados. Com mais de 40 votos, foi aprovada a criação destes novos estados. E isto aconteceu, senhores constituintes, porque em viagens realizadas a estas regiões, nós sentimos de perto a vontade das populações envolvidas, de que queriam a emancipação, a transformação destas regiões em novos estados. E o que nós aprovamos foi, acima de tudo, dar o direito ao povo destas regiões emancipandas de dizer sim ou de dizer não, através de um plebiscito que será realizado 360 dias após a promulgação desta carta. Nós devemos respeitar, nobre governador Valdir Pires, e àqueles que não comungam com as nossas ideias, nós devemos respeitar a opinião, a vontade soberana do povo, que terá a oportunidade, através do plebiscito, de se manifestar a favor ou contrário à criação dessas novas unidades federativas. Por isto, eu gostaria aqui de esclarecer que o nosso ato foi responsável, sim, porque antes de tomarmos essa decisão, ouvimos, em 4 reuniões realizadas, uma em Goiânia, uma na cidade de Ilhéus e outra, 2 reuniões realizadas na cidade de Imperatriz, ouvimos durante várias horas as manifestações de apoio dado pelos vereadores, pelos prefeitos, e aqui em Goiânia ouvimos, inclusive, por decisão unânime da Assembleia Legislativa do Estado, também a posição favorável do próprio governador Henrique Santillo. Não poderíamos silenciar perante essa acusação feita pelo nosso companheiro e amigo Valdir Pires, de que agimos sem responsabilidade. Entendemos que agimos cumprindo a nossa missão de defender os interesses, de defender os anseios da sociedade brasileira. Dessa forma, queremos deixar aqui registrado este nosso protesto e esta colocação, para que se esclareça de que forma serão conduzidos, de que forma será conduzida a criação destes novos estados. É através do plebiscito, que é, em última análise, a vontade das regiões emancipandas. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Walter Pereira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores constituintes, os trabalhos desenvolvidos pelas comissões temáticas não tiveram o condão de dar à sociedade brasileira quaisquer motivos para comemoração. Afinal, as mudanças profundas que são reclamadas pelos segmentos mais lúcidos e expressivos foram duramente repelidas pela maioria conservadora que se instalou nas comissões. Avanços residuais que ocorreram em algumas áreas não foram suficientes para compensar o lamentável retrocesso havido nesta fase da elaboração constitucional. O desvio de rota do processo de reforma agrária e o freio que se impôs ao andamento da nossa independência econômica são os resultados mais sombrios da etapa que se encerrou. Nem o Estatuto da Terra, obra do regime militar, é tão reacionário quanto o capítulo 3º do anteprojeto aprovado pela maioria da Comissão da Ordem Econômica, que trata da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Aliás, a denominação mais apropriada para o dito capítulo seria a seguinte: como evitar a reforma agrária e manter incólume o latifúndio improdutivo. Basta a leitura da alínea A do parágrafo 2º do artigo 33 para constatar que nenhum exagero existe em minhas palavras. Dizer que cumpre a função social o imóvel que é ou está em curso de ser racionalmente aproveitado, como consta do referido dispositivo, é oficializar a fraude contra o Instituto da Desapropriação, sem o qual não se opera a reforma agrária. Não é esse, porém, o único mecanismo aprovado para deter a reforma agrária. A UDR elaborou e os seus agentes aprovaram um elenco de medidas que tornam inviável o mais tímido projeto de reforma agrária no país. No capítulo dos princípios gerais, o que se aprovou não foi nada menos retrógrado. Locadores de consciência, uns antigos e notáveis, outros novatos e obscuros, escancararam as portas do Brasil à ampliação do domínio estrangeiro sobre a nossa economia. Só o artigo 3º do capítulo 1º do anteprojeto seria suficiente para configurar o caráter integrista da proposta. Esse dispositivo define como empresa nacional as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no país, mesmo que elas sejam estrangeiras. Dizer que esse mecanismo garantiria o acesso do capital estrangeiro a setores vitais da nossa economia, que hoje são privativos de brasileiro, seria proclamar o óbvio ululante. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, é um ledo equívoco imaginar que o retrocesso verificado nesta fase dos trabalhos resultou apenas da superioridade aritmética das forças reacionárias aqui instaladas. A esperteza, o sectarismo e o autoritarismo foram ingredientes que não faltaram na produção da maioria das comissões. O regimento interno foi transformado em trapo e os caprichos de uns poucos se impunham à maioria. O próprio presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que pelo seu passado épico deveria dar exemplo de respeito às normas instituídas, arvorara-se em árbitro do bem e do mal, de decisões que tomara isoladamente, sem ouvir sequer a mesa que preside, é que partiram as violências contra o regimento e o tumulto. No instante em que os debates e as decisões se deslocam para a instância da Comissão de Sistematização, surge a possibilidade de se promover uma ampla negociação para corrigir a rota da Constituinte. E aqui fica meu apelo nesse sentido. Para a negociação ou para o confronto, no entanto, é imperioso que as forças nacionalistas e democráticas estejam atentas e organizadas para deter a ação dos vendilhões da pátria. Já estou concluindo, senhor presidente. É necessário também que seja assegurado ao povo o direito de acompanhar os trabalhos desse poder e de exercer a pressão legítima sobre aqueles que estão traindo os interesses supremos do país. E é esse direito que está afeto ao poder de polícia do presidente desta Assembleia e da sua mesa, a diretora, que reclamo. Restringir o acesso do povo aos corredores, gabinetes e galerias, como vem ocorrendo ultimamente, é conspirar contra as mudanças reclamadas pela sociedade. Afinal, é no colóquio que ocorrem as grandes traições. E quem tem uma história tão rica de devoção à pátria e de amor à democracia como o ilustre presidente desta casa, deputado Ulisses Guimarães, pode tomar qualquer decisão que comprometa o ideal que sempre norteou a sua vida. É exatamente este o apelo que faço ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, para que respeite a população, para que respeite a sociedade brasileira que aqui comparece para exigir o cumprimento dos compromissos dos senhores constituintes assumidos com a nação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte José Costa.
Senhor presidente, senhores constituintes, não há como não aplaudir iniciativas do presidente da República e ministro da área econômica quando demonstra preocupação, sobretudo com a contenção do déficit público, responsável em grande parte pelas agruras que a classe média e a classe trabalhadora vivem neste país. Não sei como o governo vai compatibilizar esse seu propósito de segurar a boca do cofre, de não soltar a chave do cofre, de conter despesas e rolar as dívidas monumentais dos estados, quase todos falidos, dos bancos estatais, das prefeituras, sobretudo das prefeituras das capitais. Adiou, é verdade, a construção de obras públicas, como, por exemplo, a rodovia Norte e Sul, ao preço de US$ 2 bilhões, e fantasias como o trem-bala, etc. Mas na próxima sexta-feira, senhor presidente, senhores constituintes, deslocar-se-á para o meu estado, para Pequenina Alagoas, esse extraordinário ministro Rafael de Almeida Magalhães, que, pelas medidas que vem adotado no campo da Previdência Social, é um dos mais festejados colaboradores do governo José Sarney. E que fará sua excelência Alagoas, além de rever amigos e companheiros de partido, sua excelência vai assinar um convênio através do qual transfere 1,5 bilhão de cruzados para o governo do estado de Alagoas com o propósito de unificar ações de saúde, as ações que deveriam ser praticadas pelo INAMPES e as ações de saúde que o governo do estado de Alagoas pretende executar. Eu acho que mandar 1,5 trilhão de cruzeiros antigos para o meu estado, eu acho até pouco, porque a miséria em Alagoas é enorme. O número de desempregados, o número de famintos, dos sem teto, dos sem terra, é simplesmente assustador no meu pequenino estado. E eu gostaria que Sua Excelência, ao invés de mandar 1,5 trilhão de cruzados, mandasse 1,5 trilhão de cruzados vezes 10 ou vezes 100. Mas, senhor presidente, senhores constituintes, nesta hora em que se cobra da administração eficiência, nesta hora em que se cobra da administração competência gerencial, cabe perguntar, Sua Excelência, o ministro da Previdência e ao senhor presidente do INAMPES, aliás, nós da bancada de Alagoas, eu e a grande maioria dos deputados, já nos dirigimos ao doutor Ézio Cordeiro, presidente da autarquia, solicitando esclarecimento sobre esse convênio. Mas que esclarecimentos nós pedimos? Nós pedimos, por exemplo, que Sua Excelência nos diga alguma coisa a respeito da definição dos programas na área de saúde contemplados com recursos materiais e, sobretudo, com esse aporte de recursos financeiros com que o meu estado está sendo contemplado. Nós gostaríamos de saber como é que esses recursos financeiros vão ser gerenciados, se é em regime de cogestão, com INAMPES, porque o que está no convênio realmente me assusta. Seriam esses recursos fiscalizados por 3 pessoas, uma delas o superintendente do INAMPES, a outra o secretário de saúde, a outra não sei exatamente quem seja, mas essas 2 pessoas, o superintendente do INAMPES e secretário de saúde, no caso do estado de Alagoas, são uma só pessoa. Por conseguinte, com 2 votos, o superintendente que está dando dinheiro e o secretário que está aplicando o dinheiro, e a pessoa que vai fiscalizar, em verdade os três são uma só pessoa, mais ou menos como a Santíssima Trindade, e isso nos preocupa. Também queríamos saber, senhor presidente, senhores constituintes, como é que vai ficar o INAMPES, que foi criado por uma lei federal e que está sendo esvaziado através de convênios sucessivos celebrados pelo governo federal com os vários estados da federação. Finalmente, em que situação ficará o funcionário do INAMPES, sobretudo o comissionado? E mais ainda, como o governo federal vai ajudar os funcionários do estado de Alagoas que vão executar as mesmas atividades que funcionários federais, que funcionários autárquicos, digo melhor, do INAMPES, depois, quando os funcionários de Alagoas, os servidores públicos de Alagoas, forem à Justiça do Trabalho e pedirem equivalência salarial em função de estar executando a mesma jornada de trabalho e os mesmos serviços, o governo federal será que vai nos soltar com essa ajuda? Eu faço esse registro, senhor presidente, senhores constituintes, porque lastimavelmente, embora nós admiremos enormemente o doutor Ézio Cordeiro pelos seus títulos, pela sua capacidade de trabalho, o doutor Ézio Cordeiro não tem o mesmo apreço pelos deputados, pelos senadores, pela Assembleia Nacional Constituinte, e até ignora reiterados pedidos de informação. Eu não sei se essa minha súplica vai chegar ao presidente da República, mas se chegar, que pelo menos sua excelência, o senhor presidente José Sarney, se digne autorizar o doutor Ézio ou mandar o doutor Ézio Cordeiro a prestar esses esclarecimentos à bancada de Alagoas. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Vasco Alves. Ausente. Conceda a palavra ao nobre constituinte Mozarildo Cavalcante.
Senhor presidente, senhores constituintes, estamos caminhando para o passo mais importante, talvez, do trabalho preparativo de plenário, que é o trabalho da comissão de sistematização. Tivemos, no trabalho das subcomissões e das comissões temáticas, um trabalho realmente meticuloso. Diria mesmo que um trabalho levado ao extremo do cuidado em auscultar a sociedade. E lamentamos em ler hoje, senhor presidente, um dos relatores auxiliares da comissão de sistematização, já expondo previamente o seu pensamento contrário a um dos temas aprovados pela Comissão de Organização do Estado, que é exatamente o tema da criação de novos estados. Embora a minha posição difira substancialmente daqueles que pretendem a subdivisão de estados ora existentes para a criação de novos estados, uma vez que defendo a transformação dos atuais territórios de Roraima e Amapá em estados membros da federação, não posso aceitar um pré-julgamento de um constituinte que, sendo designado relator auxiliar, já exterioriza o seu pensamento, o que, a meu ver, o incompatibiliza para a função de auxiliar do grande relator, que é o constituinte Bernardo Cabral. Portanto, eu quero, senhor presidente, nesta tarde, em nome do povo de Roraima, dizer que, embora a nossa luta não represente a subdivisão de nenhum estado, não represente a retirada de nenhuma parte de território de nenhum estado, estou também solidário com aqueles que, pensando mais para frente, que pensando para o futuro, também pensam em dar à federação um novo perfil. No entanto, eu quero, reiterando este pensamento, dizer que o povo de Roraima, que tem estado presente nesta luta, pelo menos desde a legislatura passada, quer e reclama destes constituintes de 87 a sua oportunidade de emancipação, a sua oportunidade de ser independente através da sua transformação em Estado. Portanto, eu quero apelar a todos os constituintes, mesmo aqueles que não tendo os problemas que vivem a região amazônica, que nos apoiem na nossa emancipação política e administrativa, pois só assim nós poderemos realmente ter a nossa emancipação econômica e financeira. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte João Agripino. Ausente. Concedo a palavra ao nobre constituinte Carlos Cardinal. Ausente. Concedo a palavra ao nobre constituinte Rui Nedel.
Claro. Senhor Presidente, senhores constituintes, estamos aqui não tanto para copiar exemplos, mas para dar o exemplo de competência, de negociação, sensibilidade social. Mas mesmo assim, quero deixar registrado episódios da história do Rio Grande do Sul que podem nos servir na busca de soluções negociadas e na fuga dos impasses que poderão surgir nesta Assembleia Nacional Constituinte. O Rio Grande do Sul tem uma história forte, vigorosa, peleadora, muitas vezes sangrenta e às vezes também sanguinária. No entanto, este Estado nos deu um exemplo histórico que pode servir para nós dentro de breves dias. Ele, cujo povo serviu de ponta de lança na demarcação das fronteiras, teve as suas convulsões intestinas, as suas cisânias, e para exemplificar, só a Revolução Federalista de 1893 a 97, matou cerca de 10% da sua população. Seriam, para os dias de hoje, no Brasil, a proporção de 14 milhões de mortos. Em 1923 para 24, outra dessas revoluções, com milhares de mortos, milhares de degolados. E, no entanto, 5 anos após, na Aliança Liberal de 1928, que redundou na Revolução de 30 e ajudou a transformar a história do nosso Brasil, um homem público, Assis Brasil, que era o líder dos maragatos na Convulsão de 23, disse umas frases que me parecem históricas e que cabem para este momento. As coxilhas do Rio Grande estão brancas com os ossos de nossos irmãos. E mesmo assim nós negociamos. E se nós negociamos, nos vendemos. Mas não nos vendemos pelo vil metal. Nos vendemos por ideias e por ideais. Não vamos gerar o impasse na sociedade brasileira aqui neste plenário por não termos competência na negociação. Mesmo lembrando este exemplo, onde os ossos de irmãos de uma luta fratricida ainda estavam expostos no solo da Pampa Gaúcha, houve competência para negociar, houve competência para harmonizar e se avançou na sociedade, e a sociedade saiu ganhando. E desta forma nós também, além de sairmos honrados, teremos a história a nos honrar e a sociedade a enxergar o caminho da justiça. Era isso, senhor presidente, senhores constituintes.
Conceda a palavra à nobre constituinte Raquel Cândido.
Senhor presidente, nobres parlamentares, uma constituinte deve expressar as aspirações maiores, os princípios fundamentais da nação. E para se chegar a esse patamar é preciso alinhar as linhas mestras de um consenso nacional. Não um consenso pelo visto de parlamentares com o consenso dos diversos segmentos da sociedade. Se uma Constituição expressar tão somente a vontade de um ou de algum segmento, não é uma Constituição nem é um tratado, posto que este delimita áreas, estabelece princípios e posições entre os parceiros signatários, reciprocidades, mas um termo de redenção que fixa os princípios dos vencedores e as cláusulas obrigacionais dos perdedores. Até agora, aqui no Brasil, neste esforço de elaboração do novo texto constitucional, pelo resultado das 8 comissões temáticas, poderemos estar produzindo um termo de redenção, pelo qual ficará estabelecido um desejo dos vencedores em manter seus privilégios sobre a terra e sobre o subsolo. Deles se adonam definitivamente, e o domínio da classe dominante e as cláusulas da redenção pelas quais poderemos estar entregando a nossa soberania e as nossas riquezas. Se isso está acontecendo, é com o preço da intransigência radicalista e inabilidade. Todavia, não acredito que os radicais dos conservadores tenham cedido no social, ao mesmo tempo que partem para a entrega do que é nosso para os interesses antinacionais e antipovo. Também não acredito que estejam legislando a favor desses interesses, como não acredito que os radicais, entre aspas, progressistas, estejam legislando para estabelecer o confronto. Confronto esse que, historicamente, por tantas vezes, contribuiu para o retrocesso social, econômico e institucional em nosso país. Acredito apenas que a emoção dos debates preliminares tem sido responsável por algumas posições equivocadas, tais como o avanço no social e o recuo no econômico. Acredito que as sessões plenárias da Assembleia Nacional Constituinte corrigirão os rumos e haverão de, pelo menos, pelo consenso, expressar a vontade nacional, sem que haja vencedores ou vencidos, mas brasileiros que lutam pelos mesmos objetivos, como sendo a paz e a justiça social. Nem os que obtiveram avanço social, como os que conseguiram a tomada geral do econômico, estão contentes. Uma vez que nem suporte econômico não se avança, sem suporte econômico não se avança socialmente. Não se compromete o econômico a pretexto de avançar no social. A pretexto de melhorar a comida, entrega-se às riquezas. Também não vai dar certo, pois poderá faltar o próprio prato. Assim, senhor presidente e senhores constituintes, nestes próximos dias decisivos, todos haverão de se empenhar, mesmo que discutindo, não importa, mas colocando os interesses nacionais acima de nossas vaidades e acima dos partidos, na busca daqueles princípios e das normas que realmente expressam a vontade nacional. Senhor presidente, senhor constituinte, tenho autoridade moral para aqui voltar a pedir a palavra consenso, pois participei como membro titular da Ordem Econômica, e ali, em nenhum momento, os comunistas, os socialistas, os liberais e os nacionalistas foram intransigentes, mas nós tivemos a dignidade de sermos apenas 18 e fecharmos com as nossas convicções ideológicas e econômicas. Queremos uma reforma agrária e, em momento algum, os progressistas disseram que tomariam propriedade que estavam sendo elemento de produção. O que houve no social foi uma máscara e uma farsa empreendida pela CNBB, que paga advogados aqui dentro desta casa, e pelo Inesc, que assessora pseudos progressistas e antropólogos que dizem estarem à defesa dos indígenas, mas que nós sabemos que as suas áreas, que foram aumentadas muito especialmente de 600 mil hectares, passaram a 1,5 milhão de hectares quando elas passam no fundo dos quintais das multinacionais. É preciso que os sulistas intitulados progressistas saibam que o Brasil é dividido em dois meios. O sul é uma realidade, o norte é outra realidade. O norte é o quartel-general das multinacionais. E equivocam-se aqueles que, sem conhecer o que é uma cata de um garimpeiro, sem conhecer uma tribo indigenista dos Uruauau, dos Terenas e dos Caritianas e dos Pacas Novas, equivocam-se eles que, por trás de uma máscara de padres que deixaram de ser padres, daqueles missionários que deixaram de fazer o bem pela alma, que estão a serviço do interesse das multinacionais. Nós queremos a soberania do nosso subsolo, mas não queremos ela atrelada a padres, muitos deles que se intitulam defensores dos índios, quando nós sabemos que a primeira coisa que eles fazem é ensinar os nossos índios a falar inglês. E essa não é a verdadeira soberania que buscamos. Nós buscamos, sim, as reservas indígenas equilibradas, mas o subsolo dado pela soberania à União. E queremos o contrato mineral por tempo determinado para resgatar a entrega do subsolo nacional que está na mão dos estrangeiros. Para concluir, senhor presidente, o que mais nós lamentamos na Assembleia Nacional Constituinte é que americanos, alemães e canadenses estejam aqui dentro desta casa a influir através de assessorias, como detectei, através do doutor Carlos Libânio e Júlio Caige, que fazem assessoria para a CNBB. A Igreja Católica, em especial, não na sua plenitude, nunca caminhou sem os seus interesses. Se ela quisesse realmente a reforma agrária na sua plenitude, começaria pelas suas terras. Se ela quisesse a reforma agrária como nós queremos, como nós entendemos, nós progressistas, porque eu me entendo como uma progressista pelo meu passado e pela atual posição que tomei na ordem econômica, faria divisão das suas riquezas, começando pelo Vaticano, não cobrando migalhas de miseráveis se intitulando de pobre. É preciso que isto fique muito claro. E a Assembleia Nacional Constituinte, senhor presidente, tem um compromisso não com o capital selvagem que escraviza, nem tampouco com algum pseudo-ideológico de algumas ideias que também escravizam. Nós temos que ter a nossa cara, o nosso pensamento livre, para aqui na Assembleia Nacional Constituinte resgatar o subsolo para os brasileiros, e também para os garimpeiros, e também para os empresariados nacional. E prometo, senhor presidente, na próxima sessão, lamentavelmente, dar nome aos bois da pseudo-esquerda, com todo o respeito que tenho, como nobre constituinte Aldo Arantes, que nos liberou na ordem econômica, e que é meu orgulho de ter sido liberada por ele, porque aqui vi seriedade. Aqui nós lutamos até o fim, não para a vaidade de uma sigla ou de pessoas, mas por um ideal que norteia na sua plenitude a soberania deste país. Muito obrigado.
Para uma reclamação, senhor presidente.
A palavra. Para uma reclamação, concedo a palavra ao nobre líder Amaral Neto.
Senhor presidente,
Eu nada tenho, pelo contrário, sou amigo da maioria das pessoas que fazem o Jornal da Constituinte, que tem por cima os dizeres, órgão oficial de divulgação da Assembleia Nacional Constituinte. E no expediente diz, veículo semanal editado sob a responsabilidade da mesa diretora da Assembleia. Este jornal só pode fazer uma coisa, divulgar os fatos, as entrevistas, os pareceres, os debates. Não pode fazer laboratório fotográfico às custas de projeto de ninguém. Eu aqui dentro respeito todos que são contra a pena de morte, como quero que me respeitem. Pois bem, senhor presidente, o número desta semana produz alguma coisa que é simplesmente condenável. Coloca o problema da pena de morte com uma forca, com um laço de forca dentro dele o Congresso, e não suficiente disto, na página central, coloca todos os meios de execução contra o que nada tem a ver, mas ao lado do meu retrato, um jovem entrando no Congresso dentro de um laço de uma forca. Eu considero que isto é um desacato e quero da mesa providências, saber como se responde por isto, quem paga isto e por que pagamos. Agora, só para terminar, antes de eu entrar nesta sala, senhor presidente, eu mandei para o meu gabinete avisar ao indivíduo Luiz Salomão de que eu iria cuidar de um assunto dele. Não sei se deram o recado, esperei até agora para falar dele. Não tive ocasião de ouvi-lo quando ele deu resposta às minhas acusações. Agora li o discurso dele. E Vossa Excelência vai ver que ele é mentiroso duas vezes e é canalha três. Eu pedi ao presidente Ulisses Guimarães detidamente que mandasse exigir deste sujeito que provasse quem lhe deu os informes de que eu sou vendido ao coronel Norton do escândalo Irangate. E aqui ele fez uma tapiação com seus colegas. Pegou uma revista, sacudiu e disse, eu tenho aqui na mão a revista. É mentira, senhor presidente. O que ele disse quando mostrou a revista foi o seguinte, o que eu trouxe ao conhecimento de Vossa Excelência foram informes recebidos de um correspondente estrangeiro da revista Executiva Inteligência Review, da qual possuo aqui um exemplar. A revista não publicou nada disso, senhor presidente. Há algumas hipóteses. Ou o informe é falso e a revista não publica, ou o informe é correto e a revista não vale nada porque não publica, ou o correspondente era exatamente aquilo que me disse hoje o líder Luiz Henrique, um picareta bêbado que circulou aqui dentro, tomando $100 por exemplar da revista. Eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, eu estou tratando da minha honra, e nesse terreno eu não respeito nada, nada, nem minha mãe. E quero dizer a Vossa Excelência que já pedi ao presidente Ulisses Guimarães três vezes, exigir, como é do meu direito, que interpele este canalha, que declarou que eu era vendido por um informe apócrifo, como é o nome do correspondente que lhe entregou esse documento, senhor presidente? Ele tem que dar o nome deste homem para depor aqui na Polícia Federal. Nós precisamos saber qual é o estrangeiro que traz calúnias contra brasileiros para cá. Como o presidente Ulisses Guimarães não tomou nenhuma providência, eu vou encerrar, senhor presidente, eu quero dizer ao meu querido amigo, pelo qual tenho o maior respeito, que eu vou continuar a agir com a maior violência em torno disso. Já outros deputados vão para o judiciário, não é o meu terreno, o terreno é aqui dentro. Eu quero dizer a Vossa Excelência, não admito que nesta casa continuem sob suspeitas nenhum, nem dois, nem dez, nem nenhum deputado de um lançamento de uma acusação como essa. Ou aqui vai acabar mal. Senhor presidente, em 64 isto aconteceu aqui. Os que sobreviveram àquela época, eu sou um dos raros, sabem disso. O desrespeito aos colegas foi se transformando numa causa comum. As acusações sem provas, as infamações, as difamações de toda a ordem. E acabou no que acabou, e deu no que deu, e depois se queixaram. Pois bem, eu quero dizer a Vossa Excelência, se este moço não for interpelado agora, urgente, sobre quem lhe deu esse informe, para que ele seja chamado a depor numa comissão de inquérito, isto vai acabar muito mal.
A presidência esclarece à casa que as duas reclamações transmitidas à mesa pelo nobre líder Amaral Neto. A primeira delas é vinculada ao Jornal da Constituinte. Será levada para apreciação da mesa e mais especificamente da primeira secretaria confiada ao nobre deputado Marcelo Cordeiro, que se incumbe de mais proximamente acompanhar a elaboração dessa importante publicação. No que se relaciona ao assunto agora focalizado, já levado ao conhecimento do nobre presidente Ulisses Guimarães, eu próprio farei chegar à Sua Excelência, em nome da mesa, o novo apelo agora reiterado, pedindo que Sua Excelência ofereça ao nobre deputado Amaral Neto e à própria casa as explicações que acabam de ser reclamadas. A palavra é concedida a orador imediatamente inscrito, que é o nobre deputado Expedito Júnior. Ausente o deputado Expedito Júnior, concedo a palavra ao constituinte imediatamente inscrito, que é o deputado Luiz Viana Neto.
Senhor presidente, senhores constituintes, no curso dos trabalhos dessa Assembleia Nacional Constituinte, por duas vezes apresentei proposta visando vincular 1% da receita da União a investimentos na região do Vale do São Francisco. Animou-me, senhor presidente, a convicção de ser este um problema nacional, de ser esta uma dívida histórica cujo resgate não pode tardar. Infelizmente, senhor presidente, por duas vezes os relatores que se debruçaram sobre essa proposta não lhe deram acolhida, arguindo que não compete a esta Assembleia, que não seria próprio inserir na Constituição vinculação de receita para solucionar problemas regionais. De minha parte, senhor presidente, estou convencido que nós, constituintes de 1987, não podemos continuar de olhos fechados a essa dura realidade em que vivem milhões de brasileiros no Vale da região do São Francisco, uma região potencialmente rica, mas que continua mergulhada na mais negra e desalentadora miséria. Poderia dizer, senhor presidente, que mais de metade das famílias que vivem naquela região não conseguem a ter uma renda per capita de um quarto de salário mínimo. Poderia também lembrar, senhor presidente, que mais de 70% da população adulta é analfabeta na zona rural. E eu pergunto se é admissível, se seria tolerável, que no Brasil de hoje, no Brasil que tem vastas regiões prósperas e desenvolvidas, pode aceitar-se que irmãos nossos continuem vivendo, sobrevivendo em condições tão cruéis e desumanas. É verdade, senhor presidente, que numa das comissões em que se dividiu a Assembleia Nacional Constituinte, foi aprovado um dispositivo que regionalizou o orçamento, que determinou que o orçamento da União seja repartido proporcionalmente à população das macro-regiões. E eu pergunto se nos é permitido atribuir renda pública às macro-regiões, porque não poderemos fazer o menos, porque não poderemos socorrer as regiões como do Vale do São Francisco, que ainda vivem em miséria absoluta. O Brasil, sabemos todos, são pelo menos dois: o Brasil dos ricos e o Brasil dos pobres. E eu diria que o Nordeste e o Norte são pelo menos dois: o Nordeste e o Norte dos pobres, e o Norte e Nordeste dos paupérrimos, para não dizer miseráveis. É para socorrer essa gente que eu voltarei a submeter à apreciação de meus pares esse dispositivo constitucional, já acolhido pela sabedoria e pela sensibilidade do Constituinte de 1946. E nós não poderemos deixar aqui o atestado que, se nesses 40 anos o Brasil se desenvolveu, nós, no entanto, continuamos embrutecidos. Eu confio na sensibilidade dos constituintes de 1987, na sensibilidade que têm eles para os sofrimentos de irmãos nossos que ainda vivem à margem do desenvolvimento e da civilização. É por isso, senhor presidente, é animado desta confiança que voltarei a reapresentar essa proposta para inserir na letra perene da Carta Magna um dispositivo que represente um raio de luz, um raio de esperança para milhões de irmãos nossos que vivem na região do Vale do São Francisco.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Arnaldo Faria de Sá.
Senhor presidente, senhores constituintes, a previdência e a assistência social não vão bem. No início do ano, o ministro, sob o título A Previdência Presta Contas, mandou divulgar com matéria paga os resultados dos trabalhos sobre a sua responsabilidade. O ministro considerou os trabalhos altamente promissores. Citava: em 1986 foram concedidos 1 milhão e 400 mil benefícios, no total de 11 milhões de benefícios. A despesa foi de cerca de 125 milhões de cruzados, ou quase 500 milhões por dia. Mais 8 milhões de trabalhadores rurais passaram a contar com seguro de acidente e com assistência médica igual à oferecida ao trabalhador urbano. Foram pagas 241 milhões de consultas médicas, cerca de 700 mil por dia, 11 milhões de serviços de diagnóstico e terapia, convênios com 2.200 municípios brasileiros, cobrindo cerca de 85% da população. Assistência social atingiu 16 milhões de pessoas, as creches receberam 3 milhões de crianças. A Previdência atendeu a 543 mil menores na Funabem. Isso dizia a matéria paga. Anunciava ainda o ministro um superávit financeiro como função do bom desempenho de seu ministério. Os números efetivamente impressionam pela sua grandeza, mas se comparados com o que deixou de ser feito ou com a qualidade dos serviços, esse número pouco representa como forma de julgamento do bom ou mau desempenho. Em verdade, outros números e informações dão mostras de que a Previdência vai mal. As questões históricas, como descalabro administrativo, erros e fraudes persistem. Como exemplo, citamos o caso das fraudes, onde especialistas têm afirmado e a imprensa tem publicado, sem que desmentidos ocorressem, que o número de benefícios fraudados, pagos mensalmente, devem atingir a mais de 1 milhão de casos. As demoras na concessão dos benefícios são grandes. Os erros na emissão de carnê são constantes. As filas para atendimento médico são cada vez maiores. Mais de 40 milhões de pessoas vivem à margem de qualquer atendimento previdenciário. O atendimento médico ao homem do campo é bastante deficiente. Na área do atendimento odontológico, somos um país de desdentados. O número de menores abandonados aumenta cada vez mais. Vale aqui também falar um pouco sobre o tão festejado superávit da Previdência, que não deve surpreender a ninguém se no final deste ano se transformar num grande déficit. Após o déficit verificado em 81-83, o equilíbrio financeiro foi alcançado através decisivamente do aumento da alíquota de contribuição e da tributação sobre os chamados bens de consumo supérfluos. Mas do lado da despesa, nenhum ato de racionalização de gastos foi considerado. Ao contrário, as questões gerenciais, que também historicamente acompanham a Previdência Social, se agravam. Os anos de 85 e 86 encerraram suas atividades com superávites e, novamente, o aumento da receita foi o grande fator. Será que a Previdência é uma empresa que precisa de lucros? Em 85, a boa performance resultou da antecipação da arrecadação das contribuições, medida idêntica que tinha sido adotada em 84, quando se antecipou a arrecadação na fonte dos empregados. Isto equivale a quase um mês adicional de receita. A partir de março daquele ano, verificou-se um aumento real da receita de 5% ao mês, decorrente do aumento do número de empregados e de ganho real dos assalariados através das reposições salariais e dos aumentos decorrentes da produtividade. Porém, estes itens todos, enquanto tem um lado aumento a receita, de outro não influem nas receitas, já que os segurados não receberam esses aumentos. No ano de 86, as condições positivas de 85 se acentuaram, principalmente em função do plano cruzado. O crescimento real da receita, que atingiu a 25%, foi consequência do resultado do crescimento do nível de emprego em 13%, mais os ganhos reais de salários em torno de 10%. Qualquer estudioso das questões de saúde concorda que no Brasil se gasta pouco e mal no setor. Acima de tudo, é interesse que a Previdência, com verdade, faça um racionamento, o que tem provocado a constante queda de qualidade de serviços prestados, além de não atendimentos por restrições normativas do INAMPS. É importante observar que, a partir de 79, iniciou-se um claro processo de perda real dos benefícios da Previdência, da mesma forma na área de serviços médicos assistenciais, que passaram a sofrer perdas reais significativas, registrando sua maior pressão no período deficitário. Como exemplo destas perdas, os pensionistas e aposentados que ganham acima do salário mínimo tiveram seus valores reais reduzidos em quase 41%. E a Previdência fala em repor 2 a 19%. As retribuições a serviços médicos contratados sofreram reduções em média de 40%, conforme estudos feitos pela Fundação Getúlio Vargas. Agora, com a aprovação de lei, se pretende corrigir substancialmente as perdas dos pensionistas e aposentados. Da mesma forma como se promete atendimento das reivindicações dos prestadores de serviço quanto ao aumento das retribuições, o que levará também a mais gastos nesta área. Além destes itens que irão pressionar a despesa para cima, a receita não poderá manter a sua tendência em face da nova conjuntura econômica. Portanto, o ano de 1987 não deverá apresentar balanço positivo, que é um novo fato preocupante na vida do sistema previdenciário no país. Senhor Presidente, estou concluindo. Fica claro, assim, que nenhuma importante medida de racionalização contribuiu para este resultado financeiro positivo, mas sim medidas de racionamento e achatamento de valores pagos pela Previdência Social merecem ser considerados. Portanto, o bom resultado financeiro se deu também à custa da redução do poder de compra dos aposentados e pensionistas. Da mesma forma, a população segurada vem sendo sacrificada com a queda de padrão de assistência médica como consequência da baixa remuneração paga aos serviços contratados. Enfim, os segurados continuam pagando um alto preço social pela demagogia e pela ineficiência gerencial da Previdência Social. É bom que o senhor ministro da Previdência saiba que mais importante do que os números e o superávit anunciado é saber qual a qualidade dos serviços prestados e qual o retorno social de cada cruzeiro arrecadado do contribuinte. Deve ficar claro que não é preciso medidas paliativas, é necessário que se tome medidas práticas e que realmente a Previdência possa pagar aquilo que cada aposentado e pensionista efetivamente tem o direito de receber. Estamos exigindo que a Previdência respeite e trate o aposentado e pensionista que tanto fez por essa terra. Obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Aldo Arantes.
Senhor Presidente, senhores constituintes, a imprensa vem veiculando nesses dias as consequências das medidas econômicas adotadas pelo presidente Sarney sobre os trabalhos, sobre os salários dos trabalhadores. Hoje o Jornal de Brasília traz informações interessantes. O diretor técnico do DIESE, Walter Barelli, afirma que este será o maior confisco salarial da história do trabalhador brasileiro. Diz que todos os trabalhadores perderão algo com as novas medidas econômicas, mas uma parcela expressiva da população perderá mais do que as outras. São 6 milhões e 200 mil brasileiros cujas datas base estão espalhadas pelos meses de outubro, novembro e dezembro, onde se concentram os maiores resíduos inflacionários, atingindo trabalhadores metalúrgicos de São Paulo, os químicos, os gráficos e os funcionários trabalhadores das indústrias alimentícias. Senhor Presidente, senhores constituintes, o que fica claro com isso? E aqui tem um mapa com a perda dos trabalhadores de janeiro a dezembro, evidenciando com dados as consequências e o confisco salarial que se abate sobre os trabalhadores, sobre a classe operária. Ora, senhores, senhor presidente, senhores constituintes, estamos vivendo uma crise de graves proporções. Inflação, dívida externa, altas taxas de juros, desequilíbrio da economia brasileira. Tudo isso nós sabemos. Alguma medida tinha que ser tomada. Agora, o que nós não aceitamos, senhor presidente, é que as medidas visando combater a inflação, as medidas visando equilibrar a economia brasileira, sempre atingem o elo mais fraco, sempre atingem o assalariado, sempre atingem o trabalhador, e isso é inaceitável. É inaceitável, mas por outro lado, isso evidencia o caráter antipopular do governo Sarney, que vai cada vez mais se submetendo às diretrizes do Fundo Monetário Internacional, porque as medidas aqui adotadas, e os jornais já veiculam essa informação, serão apresentadas no sentido de carta de intenções ao Fundo Monetário Internacional. São medidas de arrocho salarial, são medidas recessivas, e elas indicam no sentido exatamente da capitalização dos juros dos grandes banqueiros internacionais num processo de desnacionalização galopante da economia brasileira. Eu não vi nenhuma medida de congelamento ou tabelamento dos juros. Eu não vi nenhuma medida no sentido exatamente de impedir os grandes lucros dos patrões. Eu não vi nenhuma medida que fizesse com que as consequências da saída dessa crise recaísse sobre os poderosos, sobre aqueles que detêm o capital. Não, o raciocínio simplista é aquele que faz recair o peso da crise sobre o elo mais fraco da cadeia, que são os trabalhadores. Mas a paciência dos trabalhadores, senhor presidente, já se esgotou, e os trabalhadores brasileiros vão se mobilizar, vão lutar, vão exatamente colocar a nu essa política antipopular do governo, porque isso é inaceitável. Mas tudo isso, senhor presidente, está dentro de um modelo econômico e político que vai se gestando neste país e que vai tendo a sua expressão aqui na Assembleia Constituinte. O que querem é impor o Estado autoritário. O que querem é impor o Estado militarista. O que querem é institucionalizar o papel das Forças Armadas como forças de repressão ao movimento popular. E o que querem é institucionalizar uma economia dependente, o controle da economia brasileira pelas empresas multinacionais. E está aí o resultado da Comissão de Ordem Econômica. Mas nós queremos dizer, senhor presidente, que os setores populares vão denunciar isso à nação, que os setores populares vão procurar fazer com que essas notícias cheguem ao povo brasileiro, porque aqueles que aqui estão foram aos palanques, foram às manifestações com um linguajar que agora a sua prática não corresponde ao seu discurso. E é necessário que a opinião pública brasileira se mobilize, pressione, faça os abaixo assinados, as emendas populares constitucionais, para que a Assembleia Nacional Constituinte possa sentir que o povo brasileiro quer transformações e quer mudanças.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Ivo Mainardi. Ausente. Conceda a palavra ao nobre constituinte Eduardo Bonfim. Ausente. Conceda a palavra ao nobre constituinte Cardoso Alves.
Senhor presidente, nobres senhores e senhoras constituintes, lembro-me que nos dias da minha mocidade, os professores de educação física propunham aos seus alunos um jogo conhecido como cabo de guerra. Uns seguravam de um lado, outros de outro, e cada um puxava para o seu lado. E ao final de algum tempo, como é óbvio, um grupo perdia e era arrastado pelo grupo vencedor por intermédio de uma grossa corda. Nós acabamos de receber nesta casa a honrosa visita do presidente do governo espanhol, Felipe González. Sua palavra foi uma lição sobre como deve ocorrer uma transição política da ditadura para a democracia, banhada sempre de concessões, de entendimentos decorrentes de uma fase penosa, longa, exaustiva de negociações. Negociações de que são capazes apenas os pacíficos, os bem-intencionados e os inteligentes. Acredito, nobre senhor presidente, que, em virtude da maneira apaixonada como defendo as minhas teses e os meus propósitos, em virtude da minha combatividade inegável, fruto do meu caráter e da minha personalidade, tenho autoridade bastante para fazer neste instante as observações a que me disponho. Eu não creio que de um jogo de cabo de guerra, o jogo de cabo de guerra instalado nesta casa, possa nascer uma Constituição duradoura. Eu não creio que os vencedores possam impor aos vencidos uma Constituição que subsista e sobreviva através dos tempos como um instrumento útil ao bem comum do nosso país. Eu não creio em constituições promulgadas pela maioria. Eu não creio em constituições editadas por vencedores. Eu acredito que a constituição que nós devemos fazer deva ser fruto de entendimento, de negociações. Ocorre, senhor presidente, que um pacto implica, sobretudo, em concessões multilaterais. E são capazes de fazê-las aqueles que merecem a vitória. Eis que os que não a merecem preferem, indubitavelmente, a luta. Tenho sido procurado por alguns líderes de partidos a que não pertenço, e até mesmo do meu próprio partido, buscando convencer-me de que é necessário, neste instante, na casa, uma pausa para conversas,
para entendimentos, para que possamos pensar o Brasil, o seu futuro, o porvir de nossa nação, sem radicalismos e com cordura e inteligência. Quero, neste instante, desta tribuna, declarar-me aberto a estes entendimentos. Declarando, senhor presidente, que uma Constituição longa, que disponha exaustivamente sobre todos os assuntos, casuística, que traga no seu bojo matéria constitucional, de lei complementar, de lei ordinária, de decreto-lei, de decreto, de portaria e de instruções, é uma Constituição fadada à morte imediata, efêmera, talvez até mesmo natimorta. Assim, senhor presidente, entendendo que uma Constituição deve ter o cunho de um catecismo, deve ser como que uma cartilha cívica para os cidadãos, como a cartilha de alfabetização é um preciosíssimo instrumento para os alunos do primeiro ano, do primeiro grau. Eu acho que a nossa Constituição deve ser enxuta, seca, sintética, que tenha comandos e definições para que ela possa ser conhecida dos cidadãos, para que eles a possam ter decor, como decor a tem o povo inglês, como com profundo conhecimento dela e orgulho vive o povo americano. Uma Constituição, senhor presidente, que exclua pretensões imediatas e que seja suficientemente maleável para que possam governar homens de pensamentos mais à direita, mais à esquerda ou mais ao centro. Como a Constituição francesa, que serviu a De Gaulle e que serve a Mitterrand, como outras constituições, mas sobretudo como a Constituição de Felipe González, que a sua visita não morra sem eco nesta casa, que a sua presença entre nós frutifique não apenas em favor das relações dos espanhóis com os brasileiros, mas sobretudo em proveito dos brasileiros, porque a Espanha é mais sábia que o Brasil, porque é mais antiga, mais universal. Que a sua lição seja beberada por nós, e a sua lição é de paz, de entendimento, de cordialidade, de concessões e de negociações.
Conceda a palavra ao nobre constituinte João Agripino.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, toma posse hoje no Tribunal Superior do Trabalho, às 17 horas, Dr. Fernando Vilar, bacharel em Direito e Administração, na qualidade de ministro classista, representante dos trabalhadores naquele Superior Tribunal do Trabalho. O Dr. Fernando Vilar, nascido em Taperoá, entre o Cariri e o Sertão da Paraíba, cedo deixou a sua terra para estudar em Patos e depois em João Pessoa. Ingressou no Banco do Estado da Paraíba e de lá se fez presidente do Sindicato dos Bancários em João Pessoa, onde exerce o quarto mandato consecutivo. E recentemente foi eleito presidente da Federação dos Bancos na Paraíba. A sua posse engrandece o nosso Estado. A sua posse significa o alto grau de capacidade que o paraibano tem de participar dos tribunais superiores do Brasil. E a propósito dela, senhor presidente, e não faria este registro neste pequeno expediente, se não houvesse matéria constitucional que a envolve também. Na verdade, alguns setores andaram falando e comentando sobre a extinção do Tribunal Superior do Trabalho e também sobre a extinção da representação classista nos tribunais superiores e nas juntas de conciliação. O Tribunal Superior do Trabalho, senhor presidente, senhores constituintes, é o escoadouro de todas as decisões dos tribunais regionais, que muitas vezes são discrepantes, e ele uniformiza a jurisprudência que vem dos tribunais regionais. É fácil se ter um exemplo de uma grande empresa que tenha trabalhadores em vários estados do Brasil. Seriam julgadas as questões nos tribunais regionais de forma diversa, porque sempre há entendimentos diversos. E não haveria um tribunal superior que pudesse dirimir os conflitos oriundos dos tribunais regionais. Portanto, é tão absurda quanto estapafúrdia a ideia de dissolução do Tribunal Superior do Trabalho, ou para que ele não figure na nova ordem judiciária do Brasil. Do mesmo modo, é absurda a extinção da representação classista, desde as juntas de conciliação e julgamento até os tribunais superiores. O juiz classista é o representante dos empregados e dos empregadores, e desempenham na justiça trabalhista um papel da maior importância. E não será agora, no momento em que buscamos o aperfeiçoamento das nossas instituições, sobretudo no campo da ordem social e dos direitos dos trabalhadores, que iríamos tirar e retirar a representação classista dos nossos tribunais ou das nossas juntas de julgamento. Por isso, senhor presidente, ao felicitar o doutor Fernando Vilar pela sua investidura no cargo de ministro classista do Tribunal Superior do Trabalho, como representante dos trabalhadores, dos bancários da Paraíba, eu deixo registrado a minha posição absolutamente contrária, não só à extinção do Tribunal Superior do Trabalho, como também à hipótese aventada de se extinguir a representação classista das juntas e dos tribunais. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Expedito Júnior.
Senhor presidente, senhores constituintes, a nova república que prometeu para a sociedade brasileira uma democracia participativa, se existe, ainda não chegou à Amazônia. É fácil se constatar quando se atenta, por exemplo, para o gravíssimo problema da autarquização daquela grande área, que representa cerca de 2/3 do território brasileiro, fruto do autoritarismo que desgovernou o Brasil durante quase 25 anos e que perdura hoje sem qualquer vislumbre de modificação, porque o atual governo não faz absolutamente nada para modificar ali essa triste situação. A autarquização da região amazônica se implantou paulatinamente pela via da concentração dos poderes dos organismos federais, o que praticamente tem possibilitado os governos estaduais da Amazônia Legal de implementarem seus planos administrativos. Essa política vesga e completamente sem objetivos mais elevados criou para a Amazônia o câncer do continuismo, da paga dos juros extorsivos dos bancos e da sujeição impotente das chamadas agências internacionais de desenvolvimento. Eis aqui, senhores parlamentares, alguns exemplos dos muitos que poderiam citar, se o tempo me permitisse, que provam sobejamente o que estou afirmando. As faixas de 100 quilômetros de cada lado das rodovias federais, de acordo com o Decreto-Lei número 1164/71, não podem ser livremente exploradas. Eu já, através de requerimento, já pedi o fim desse decreto. Infelizmente, até o exato momento, não obtive resposta. A colonização das áreas de terras é monopólio exclusivo do INCRA. a retenção do subsolo pela tecnoburocracia do DNPM, do Ministério das Minas e Energia, ainda preso, anacrônico Código de Mineração de 1967, de orientação nitidamente entreguista. A falta de uma política séria e certeira para o aparelhamento de navegação fluvial. Os incentivos à exportação com a absurda, inconstitucional isenção do ICM imposto pela União aos Estados. Esses poucos exemplos, senhor presidente, senhores constituintes, falam por si sós da impotência das administrações estaduais na Amazônia Legal. Em face dessa monstruosa centralização institucionalizada na União, cujo maior reflexo é a constante e a cada vez mais profundo pauperização dos municípios. Temos de reagir ante essa situação de descaso. Não se pode fortalecer nenhum Estado brasileiro à custa do empobrecimento de um deles sequer. Cada Estado que se empobrece, cada município que se pauperiza, é um elo mais fraco. É um elo mais fraco da corrente que pode se partir com consequências indesejáveis para toda a federação. A Amazônia sempre foi, mas hoje é mais ainda o calcanhar de Aquiles das pretensões brasileiras de nos transformarmos em grandes potências. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Carlos Cardinal.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, na última semana tivemos aqui na Constituinte a votação final que levou ao resultado que a nação inteira conhece dos 8 relatórios apresentados à Constituinte. Seguramente que os relatórios revelam à primeira vista um perfil que irá nortear os trabalhos desta casa. Já foram comentados aqui vários assuntos e me permitam abordar alguns temas referentes à Comissão de Organização dos Poderes especificamente. Já tive a oportunidade de fazer algumas críticas ao voto distrital misto, oriundo da comissão eleitoral, que sem dúvida alguma significará o fim dos pequenos partidos políticos, terminando de uma vez por todas a pluralidade partidária que tanto defendemos e fazendo com que o poder econômico seja consagrado nas eleições. Mas lá na organização dos poderes se criou, nessa primeira etapa, o sistema parlamentarista. Tentaram aqui, muitos defensores do parlamentarismo, dar um nome a esse novo parlamentarismo. Tentaram dizer que seria o neoparlamentarismo. Outros, que seria o parlamentarismo híbrido, expressão que nos remete automaticamente a definir o que é híbrido. E aqueles que conhecem os trabalhos das multinacionais sabem, por exemplo, que híbrido é o frango produzido no Brasil, por sinal, reserva de mercado da tecnologia americana. Mas os definidores desse novo parlamentarismo, experiência nova nesse país, estão, na verdade, tentando esconder com esta nova fórmula as duras aflições vividas pelo governo transitório do presidente Sarney. O objetivo é escamotear as eleições diretas de 88 para tentar, numa fórmula já conhecida deste plenário, inventar um primeiro-ministro que saia desta casa, que assuma o poder nesse país, já que o presidente muitas vezes tem demonstrado fraqueza para assumir as suas funções. E esse novo parlamentarismo, que chamaram até de presidencialismo mitigado. Mitigado é brando, é suave, é ameno, pois seria a fórmula de mitigar a presença do presidente Sarney como dirigente desta República. Mas as votações que se realizaram lá nos remeteram algumas indagações muito importantes. Por exemplo, este parlamentarismo aprovado não é o parlamentarismo que os verdadeiros defensores deste sistema de governo aqui professam. A rigor, os verdadeiros parlamentaristas deveriam abrir o olho nesta fase, porque este parlamentarismo que estão pretendendo implantar não é neoparlamentarismo, não é parlamentarismo híbrido, tampouco é presidencialismo mitigado. Quando lá se votou um preceito fundamental, e já concluo, presidente, um preceito fundamental do parlamentarismo, que é o voto de desconfiança a um ministro, a dois ou a todo o ministério, se retirou daquela comissão a capacidade desta casa votar o voto de desconfiança unitário ou o voto de desconfiança plural. Ora, isto tem um sentido muito grave. Esta casa só poderá fazer um voto de desconfiança quando for para todo o ministério, para os 27 ministros em conjunto. E eu que procurava buscar uma definição, já que lá não prosperou aquela de fazer com que o presidente ficasse comandando os ministérios militares, pois daquela votação eu tirei uma conclusão e o nome desse parlamentarismo que estão querendo inventar. Não é mitigado, não é neoparlamentarismo, não é parlamentarismo novo, a rigor, presidente, é o parlamentarismo verde oliva, que, como disse o meu líder Brandão Monteiro, continuam aqui a bater continência aos ministros militares, pois tenham coragem os parlamentaristas desta casa, façam o parlamentarismo, mas que façam sem medo nenhum e que incluam também os ministros militares individualmente no voto de desconfiança para honrar e para dignificar esse parlamento. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Luiz Marques. Conceda a palavra ao nobre constituinte Luiz Marques. Ausente. Conceda a palavra ao nobre constituinte Darcy Deitos. Ausente. Conceda a palavra ao nobre constituinte Messias Góes. Ausente. Conceda a palavra ao nobre constituinte Enrico Pegoraro.
Senhor presidente, senhores constituintes, tem parlamentar nessa casa que não usa o microfone do lado de lá por achar que aquele microfone é muito à direita do plenário. Muito à direita do que está acontecendo nessa Assembleia Nacional Constituinte. As comissões temáticas que nesse final de semana concluíram os seus trabalhos, especialmente duas delas, deram um exemplo de como não deve ser feito nenhum avanço a favor da sociedade, a favor dos brasileiros. Eu desejo me referir à Comissão da Ordem Econômica e à Comissão da Educação, da Tecnologia e das Comunicações. A primeira, a Comissão da Ordem Econômica. De um lado, aqueles que defendiam o quanto pior, melhor. E do outro lado, aqueles que defendiam os interesses alienígenas dos brasileiros. Perdeu o Brasil. Nessa Comissão da Ordem Econômica, e especialmente os pequenos agricultores, o sem terra, o arrendatário, o meieiro e o parceiro, ficaram à margem do processo de desenvolvimento. Aqueles mesmos homens do campo, que ajudaram a muitos e muitas das constituintes, dos constituintes que aqui chegaram, mas que não receberam, por outro lado, a necessária atenção que merecem receber os pequenos agricultores do Brasil. Nessa comissão, se deu um passo à frente como não quer e não se deve fazer reforma agrária. E nessa comissão atendeu especialmente aqueles da esquerda festiva, do arrancar microfones, do arrebentar fios, do desejo que a coisa não evolua para que os brasileiros, os agricultores, não sejam mais homens e não mereçam estar na estrada do desenvolvimento. Esta não é uma tese que merece o apoiamento da maioria dessa Assembleia Nacional Constituinte. Nós queremos e nós desejamos e temos a esperança que os membros da Comissão de Sistematização e, por último, essa Casa, vote um projeto de reforma agrária que possa ajudar o Brasil e os brasileiros, mas que não ajude aqueles que não querem ajudar e, principalmente, que não ajude aqueles que têm interesse alienígena, interesse que não é os interesses dos proprietários e dos pequenos agricultores e dos sem terra do Brasil. Nós que viemos do município, que é o maior município no Brasil, em pequenas propriedades rurais, nós que permanentemente estamos ao seu lado para que o governo estabeleça uma política agrícola e agrária definida e definitiva, não recebeu neste final de semana na Comissão da Ordem Econômica o apoiamento necessário, porque não esteve ao lado daqueles que fazem a riqueza do Brasil, daqueles que produzem na pequena propriedade e que não estão a receber do governo, não estão a receber do Estado o apoiamento necessário e não estão a receber, inclusive, das suas entidades representativas, os seus sindicatos de pequenos agricultores, os seus sindicatos de assalariados, a proteção necessária e a representação contingente que merece ter aqueles produtores agrícolas. Senhor Presidente e senhores constituintes, fizemos agora essa manifestação no sentido que não é as extremas que haverá de ser a vencedora no final dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, porque a permanecer como foi a votação da ordem econômica aqui nessa casa, nós estaremos dando um passo atrás, 10 passos, 20 passos, 1000 passos atrás, no processo de colocar esses pequenos agricultores, essas famílias do sem terra, no processo de desenvolvimento desses 40 milhões de brasileiros nossos que não fazem parte da compra e da venda e que não fazem parte, por conseguinte, da riqueza nacional. Senhor Presidente, para concluir, se permanecer o extremismo, tanto da esquerda eufórica, da esquerda festiva, se permanecer a posição retrógrada da direita, que não deseja nenhum avanço, nós, por certo, não estaremos dando a nossa parcela de contribuição nessa Assembleia Nacional Constituinte para que se busque uma legislação agrícola e agrária de proteção àquele que tem a terra e de amparo àqueles que querem trabalhar a terra por vocação de pai para filho e que desejam contribuir no processo de desenvolvimento. Fica o nosso alerta, que nós haveremos de votar com aqueles que que desejam especificamente votar um projeto que tenha avanço na política agrária e na política agrícola de proteção àqueles que têm a propriedade.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Adroaldo Streck.
Senhor presidente, senhores constituintes, assistimos hoje a um presidente Sarney nervoso, inseguro, falando sobre matéria econômica, um assunto que ele jamais dominará. Sejamos sinceros, a entrevista coletiva à imprensa, uma prática que deveria ser institucionalizada como forma de democratização das atitudes do governo, pouco ou nada contribuiu para esclarecer uma quantidade de assuntos polêmicos que dominam o país. O presidente Sarney pediu que o Congresso tenha voz ativa, fiscalizando ações do Executivo. O presidente disse, e todos ouvimos e vimos pela televisão, que tem falado ao doutor Ulisses sobre seus projetos de governo. Pergunto, qual dos tantos Ulisses que temos aqui tem se referido o presidente da República? Ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte? Não, porque aqui, frequentando esta casa, como frequento todos os dias, jamais ouvi o doutor Ulisses falar a respeito disso. Na condição de presidente da Câmara dos Deputados, também não, porque sou assíduo. Talvez na condição de presidente do PMDB, mas o PMDB reclama que não tem o suficiente entrosamento com o seu presidente. Ou ainda poderíamos talvez imaginar que o presidente da República tenha falado com o doutor Ulisses na condição de vice-presidente da República. Tenho, senhor presidente e senhores constituintes, eu temo que o Congresso Nacional acabe na condição de conivente neste amadorismo político-administrativo que se pratica em nome de uma chamada nova república, que até agora não disse a que veio. Pela parte que me toca, excluo-me de qualquer responsabilidade, porque sei do que acontece neste país, na área econômica, como todo cidadão comum brasileiro, através da imprensa. O presidente Sarney, na sua entrevista coletiva à imprensa, insistiu numa trégua nacional. Sem a presença do povo, não há plano que dê certo, por melhor estruturado que seja. São suas palavras textuais. Mas será que o Palácio do Planalto tem cacife para bancar este jogo, tendo atingido o nível de credibilidade zero nos últimos tempos? Eu pergunto mais, será que o Poder Executivo aceitaria compartilhar com o Poder Legislativo a elaboração de um plano econômico de que participassem todas as forças políticas com representação nesta casa? O que se viu foi uma ação unilateral que, de forma autoritária, sempre excluiu a presença de forças políticas, inclusive a do PMDB, principal partido de sustentação do presidente da República. O presidente da República disse que o projeto da ferrovia Norte-Sul já existe desde 1927 e que uma firma alemã e uma outra norte-americana se propõem construir a ferrovia mediante concessão de exploração dos serviços pelo prazo de 30 anos. Por que razão esse negócio ainda não foi feito, pergunto, senhor presidente, senhores constituintes? Com esta manifestação verbal, o presidente, por acaso, não estaria buscando o apoio dos nacionalistas contrários à presença do capital estrangeiro em grandes obras nacionais? De minha parte, entendo que precisamos colocar nossas potencialidades econômicas atuando em favor das desigualdades sociais. Se para atingir este objetivo for necessário acolher o capital internacional, o capital estrangeiro, que venham todos imediatamente para aqui, sob regras estabelecidas na nossa legislação que protejam, em primeiro lugar, os interesses nacionais e, ao mesmo tempo, deem oportunidade de ressarcimento e de lucros ao capital estrangeiro. Que mal existe nisso se as próprias repúblicas comunistas, no caso a China e a União Soviética, já vou terminar, senhor presidente, estão fazendo a abertura para o capital internacional nos seus programas de desenvolvimento. Resumindo estas rápidas observações sobre a entrevista coletiva do presidente Sarney, concluo que ele abriu a possibilidade de trabalhar com as oposições representadas nesta casa e com o próprio PMDB, que tem lhe dado sustentação. Não sei, entretanto, até que ponto pode-se levar a sério sua queixa de um Congresso Nacional voltado às críticas e ao debate de questões menores, como a duração do seu mandato. A classe política precisa cobrar as intenções manifestadas na entrevista coletiva. E concluindo, o que não podemos admitir, senhor presidente, senhores constituintes, é suportar a responsabilidade por decisões que não ajudamos a tomar. Muito obrigado.
Período destinado a comunicações de lideranças. Conceda a palavra ao nobre constituinte Gerson Pérez, que falará pela liderança do PDS, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente e senhores constituintes, costumo repetir sempre uma frase de Lamartine aqui nesta tribuna, que Deus colocou a cabeça acima do coração para que a inteligência dominasse as paixões. Verificamos no término dos nossos trabalhos uma paixão muito grande pelos nossos pontos de vista. Agora, na fase final, devemos colocar a cabeça acima do coração e vamos ver se nós conseguimos compatibilizar todos os pontos básicos para que possamos redigir uma Constituição que seja a média das aspirações de todas as correntes da sociedade brasileira. Ela não será perfeita, mas ela pode representar um conjunto de todas as opiniões dentro de um equilíbrio e que possa realmente definir as diretrizes gerais para o nosso país. Há algumas distorções que essas paixões trazem no bojo de determinados relatórios, por exemplo, da ordem social, paixões com contradições. A ordem social, por exemplo, veda a acumulação das aposentadorias. Bem, e logo lá adiante ela cria a possibilidade de que o cidadão possa ser professor e empregado no campo científico. Dá a ele 2 empregos, mas não permite 2 aposentadorias. Então precisa podar essa contradição. Não está correto se eu trabalho em 2 áreas diferenciadas, porque não posso me aposentar dentro das 2. Outro grande erro é o que se faz aqui no artigo 41 do relatório, que trata da seguridade exclusiva. Diz o artigo: a folha de salários é base exclusiva da seguridade social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tributo ou contribuição. Lutamos, senhor presidente, ou digo melhor, lutei madrugada adentro junto a esta comissão para ver se conseguia ou melhorar esse dispositivo ou suprimi-lo, porque ele atenta contra o que está funcionando corretamente na sociedade. Eu diria assim: quem de nós vai dizer que a Petrobras não é uma entidade estatal que vem dando certo? Poucas pessoas têm a coragem de se insurgir contra as atividades estatais da Petrobras. A mesma coisa digo com relação ao SENAI, ao SESI, ao SESC, ao SENAC, que são organismos da iniciativa privada, sustentados pela contribuição compulsória, dando resultados maravilhosos no campo das atividades educacionais e sociais, e com este dispositivo, quer o constituinte da ordem social extingui-los. Talvez porque não conheçam bem quais os resultados positivos que um SENAI, por exemplo, tem dado ao país no campo da formação da mão de obra profissional, na preparação da mão de obra qualificada para as indústrias, para o serviço público e para a própria sociedade. O SENAI é um órgão da indústria a serviço do Brasil e não dos filhos dos industriais, e é mantido pela contribuição compulsória de 1% que incide sobre a folha dos salários dos empregados, mas pago pelos empregadores. Uma ponte viva que saiu da lucidez do empresariado brasileiro para mostrar que não é difícil harmonizar o capital com o trabalho. O empregador sustenta mais de 650 unidades de formação profissional por este Brasil inteiro e não poderá ser um dispositivo da nova Constituição que vai puxar o tapete para que este maravilhoso arsenal de formação profissional venha por terra, caia por terra. É o SENAI, senhor presidente e senhores constituintes, um exemplo vivo de organismo nacional, criado pelos brasileiros. Até a própria sistemática, metodologia, traduzida nas séries metódicas de ensino, são próprias dos nacionais e adaptadas à realidade das tarefas que executamos dentro do processo industrial ou de serviços do Brasil. Este organismo, de tão bom, de tão sério que é, conseguiu ser o espelho, o modelo para outros organismos internacionais. É um dos organismos que traduz respeitabilidade para o país. Vejam bem, o INCE, o Instituto Nacional de Capacitação Executiva da Venezuela, foi criado, ou digo melhor, inspirou-se a sua criação no SENAI do Brasil. O SENA, por exemplo, senhor presidente, o SENA da Colômbia, Serviço Nacional de Aprendizagem, também inspirou-se no SENAI. O SENAT do Peru, até o nome bem parecido, foi buscar no SENAI o seu modelo de formação profissional. O INACAP do Chile, o UTU, a Universidade do Trabalhador Uruguaio, buscou todo o seu mecanismo de formação profissional dentro da experiência brasileira. Não é possível que o constituinte de 87 cometa um pecado mortal contra a nação, pretendendo puxar o tapete da contribuição compulsória para fazer ruir uma instituição que é séria, que produz resultados positivos nos meios sociais brasileiros. A mesma coisa digo com relação ao SENAC do Comércio, ao SESI e ao SESC. Que o Estado procure imitar este exemplo, como digo que a iniciativa privada procure imitar na Petrobras o mesmo exemplo. O que está dando certo, não temos por que tocá-los, por que paralisá-los, por que modificá-los. Vamos corrigir as distorções que aí estão. Vamos corrigir a distorção da Siderbras, que é um buraco bem grande no cenário do orçamento brasileiro. Esta sim precisa ser mexida e tocada. Há outros organismos semelhantes a ela no campo do Estado e até mesmo alguns da iniciativa privada que precisam ser aperfeiçoados. Portanto, senhor presidente, faço estas considerações iniciais e lá na nossa comissão vou terminar, senhor presidente, na sistematização. Pretendemos com estes argumentos procurar buscar a tranquilidade para a consciência do nosso constituinte e fazer com que a inteligência domine as suas paixões e faça uma Constituição realmente equilibrada, séria, moderna, avançada e ajustada à realidade das aspirações do nosso povo.
Para uma questão de ordem, senhor presidente. Para uma questão de ordem, senhor presidente.
Para
uma questão de ordem, senhor presidente. Reclamação, senhor presidente. E é uma questão urgente, senhor presidente. É uma questão urgente, a mesa.
Se é urgente, se é uma reclamação.
É urgente, senhor
presidente. Vossa Excelência, em consideração a Vossa Excelência, e por dizer que parece que é um erro de impressão, vou abrir uma exceção. Porque nós não podemos estar dando questões de ordem que interrompe comunicações de liderança.
Para uma reclamação, senhor presidente.
Dou a palavra a
Vossa Excelência. Senhor presidente, a publicação aqui do relatório final da Comissão 4, no seu artigo 23, tinha omitido uma emenda aditiva de minha autoria que foi aprovada. O presidente da comissão agiu prontamente junto com os funcionários e esse erro já foi reparado no Prodazen e está sendo feita uma nova impressão. Eu fui ler atentamente, senhor presidente, e no artigo 26, parágrafo único, que diz o seguinte: lei complementar de iniciativa do presidente da república, esse de iniciativa do presidente da república foi aprovada uma emenda supressiva. Então, na medida em que o Prodazen está reimprimindo este novo relatório, eu formulo essa reclamação para que se tome imediatamente medidas para que se elimine essa expressão, porque foi uma emenda aprovada, para não exigir uma nova retificação no Prodazen para incluir essas duas emendas, senhor presidente.
A mesa, através, determina a secretaria da mesa que tome as providências junto ao Prodazen no sentido da verificação, e Vossa Excelência deve ter razão, da reclamação de Vossa Excelência. O secretário da mesa vai de pronto tomar a providência e dou a palavra ao nobre deputado Roberto Jefferson, nobre constituinte, que Sua Excelência se manifestará pelo PTB.
Senhor presidente, senhores constituintes, hoje de manhã cedo, quando li o jornal Globo, me deparei com uma charge do Renfio, naquela sessão que ele faz, o orelhão, e na charge Enfio mostra o dono de um supermercado, o proprietário, pela imitação português, telefonando para a Sunab com um diálogo ao telefone vazado nos seguintes termos: Sunab, olha, não tem nenhum freguês fiscalizando os preços aqui no supermercado. O que bem deixa transparecer o chargista é do descrédito das medidas de congelamento nesse plano cruzado terceiro, quando o povo não vestiu aquele sentimento igual ao de 28 de fevereiro de 1986, com aquele botão na lapela idealizado por um publicitário paulista, para dizer que é fiscal do Sarney, que acredita no plano cruzado. Então, baseado nesse ceticismo do chargista, fui até a biblioteca da Câmara para pesquisar, para perscrutar o primeiro tabelamento da Sunab logo após o plano cruzado de 1986, e olhar, fazendo um cotejo, uma comparação, os preços de hoje nos supermercados que estão sendo congelados pela Sunab nesse nível. Então nós encontramos algumas razões que fundamentam esse descrédito que Renfio faz passar através de sua charge, que é o do povo em relação ao plano cruzado, como o presidente Sarney até para fugir da responsabilidade, insiste em dizer que é o plano Bresser. Se der errado, Bresser é culpado e o Sarney, mais uma vez, um inocente. Em 28 de fevereiro de 86, o leite custava R$ 2,81. O litro hoje custa R$ 16,60. Aumento 490%. O pão, 38 centavos em 28 de fevereiro de 86. Hoje, R$ 1,90, um aumento de 400%. O café, R$ 99,90, hoje R$ 121,40, aumentou 21%, é o menor aumento do café, que já estava majorado no ano passado. Leite em pó, de R$ 14,70, tabela da Sunab, R$ 83,50 hoje, 468%. Manteiga, R$ 6,60. Hoje, 28 cruzados, 324%. Biscoito, R$ 3,40. Hoje, R$ 14,80, 335%. Açúcar, R$ 4,41. Hoje, R$ 16,80, 280%. Margarina, R$ 7,35. Hoje, R$ 23,30, 217%. Arroz, R$ 7,10. Hoje, R$ 19,60. 176%. Feijão, de 8,30 para 40, 381%. A carne, de 20,45 para 80, 291%. As massas, de 4,45 para 19, 326%. O frango, de 12 para 48, 300%. Os ovos, de 9,65 para 25, 159%. O milho verde, de 5,60 para 19,70, 251%. O palmito, de 14,60 para 62,45, o que dá 327%. O óleo de soja, de 7,77 para 25,70, 230%. O sal, de 1,40 para 11, 685%. O extrato de tomate, de 2,95 para 8,90, 201%. O creme dental, de 2,25 para 12,10, 437%. O papel higiênico, de 3,60 para 19, 427%. O sabonete, de 1,45 para 5, 244%. E a água sanitária, de 2,55 para 20,40%. O que dá um aumento de 700%. Essa é a cesta básica. A cesta básica subiu, em cada valor referencial, na média, 333%. Agora vamos ao salário mínimo de 28 de fevereiro de 86. 804 cruzados. O salário mínimo de hoje, 1.600, aumentado para 1.970,40, que vai começar a ser pago a partir do dia 5 de julho até 10 de julho, quer dizer, não está sendo pago hoje, já com a relação de preços atuais. O salário mínimo subiu 145%. Nesse confronto, nesse cotejo ou comparação com a cesta básica subiu, nesses 15 meses, 188% mais do que o salário mínimo. Os transportes subiram 270% desde 28 de fevereiro do ano passado, e com o aumento pedido agora, após o aumento, o reajuste do preço do álcool, da gasolina, do óleo diesel, mais 25% aprovado pelo Ministério da Fazenda, vai para 300% o aumento do transporte, o que leva, em relação ao salário mínimo, 50% do salário mínimo é para pagar a passagem de ônibus para o trabalhador se deslocar de casa ao trabalho. Bom, senhor presidente, senhores constituintes, era essa a informação que o PTB queria trazer nesse momento a essa Assembleia. Essa tabela do dia 28 de fevereiro está publicada e nós podemos copiar aqui na nossa biblioteca, no Diário Oficial, tabela da Sunab. Os preços que estão sendo colocados são os preços congelados de hoje, praticados nos supermercados. Quer dizer, o Enfio tem razão, o chargista tem razão, quando faz passar esse ceticismo da população com relação ao furado 3. Que no duro, no duro, esse plano cruzado, já concluo, senhor presidente, escamoteia a vontade do governo de dar um basta à crise que estava havendo, principalmente da classe produtiva. Os empresários temiam o governo à marcha dos empresários. O produtor rural teme o governo à marcha do produtor rural. E o governo sabe que não emplacava o fim do mês. Nós tínhamos até que dar razão ao coronel José Agostinho Maciel, coronel aviador, quando ele disse, naquele anúncio, naquele artigo publicado no Jornal do Brasil, antes que seja tarde. Alguma coisa se impõe fazer antes que o país acabe. E qual foi a finalidade do governo nesse plano furado número 3? É fácil. Prorrogou para novembro, na época da promulgação da Constituinte, da Constituição Nova, as obras, o início das obras faraônicas que Sua Excelência deseja contratar. Congela 90 dias, prorroga mais 90, 180. O congelamento vai até a data da promulgação da Constituição. E o que é o biombo? Por que é um biombo esse plano cruzado número 3? É uma tentativa de pacificação durante esses 6 meses, como foi antes do pleito de 86, aquele embuste, aquela fraude, outra fraude se aplica, para tornar mais maleável, mais carneiro o plenário da Constituinte, para empurrar goela abaixo da nação, um mandato de 5 anos para a presidência da República. O que vai redundar? Ano que vem, volta tudo como antes no quartel de Abrantes. E nós vamos assistir, a partir de dezembro, a especulação financeira, o juro desenfreado, a prática de todos os projetos irresponsáveis que o governo deseja implantar a partir da hora que tiver consolidado seus 5 anos à frente do Executivo Nacional. Senhor presidente, era essa a comunicação de ordem e a comunicação de liderança que o Partido Trabalhista Brasileiro tinha a fazer no dia de hoje. Muito obrigado.
Palavra. Grato a Vossa Excelência. Palavra ao nobre constituinte José Genuíno, falará pelo PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, o nosso pronunciamento aqui é no sentido de situar uma visão correta do que aconteceu nesse fim de semana, particularmente nas duas comissões em que o choque político ideológico não existiu de fato e ele foi substituído pela violência de rasgar o regimento interno para que, através do rolo compressor, a maioria aprovasse as suas posições. Eu digo isso, senhor presidente, porque já ouvi alguns pronunciamentos desta casa chamando a atenção para essa polarização, tentando nivelar o comportamento daqueles que querem uma Constituição pior do que a atual, com aqueles que querem uma Constituição que avance na área social, na área econômica e na área política. E esta é uma visão errada. Como também é uma visão errada aqueles que promoveram a violência regimental chegarem hoje na tribuna da Assembleia Nacional Constituinte e advogarem como salvadores da Constituinte a ideia do entendimento nacional. Não é grave, senhor presidente, a polarização política. Não é grave a divergência. Não é grave a pontuação da votação em torno das questões polêmicas, das questões temáticas. O que foi grave neste final de semana é que o regimento interno foi rasgado e a maioria da Comissão da Ordem Econômica e a maioria da Comissão da Comunicação da Família, do Menor e do Idoso agiu com uma truculência relembrando os períodos de ação da outra direita. Esse é que é o problema que tem que ser focalizado. E os setores progressistas e as forças de esquerda se responderam com justa razão a essa violência regimental. Foi exatamente como uma resistência legítima àquilo que nós presenciamos na sexta-feira à noite, na Comissão da Ordem Econômica, e no domingo à noite, na Comissão da Família, da Comunicação, Ciência e Tecnologia, do Menor e do Idoso. Nós não poderíamos assistir àquela sessão, o presidente da comissão, ferindo o regimento interno, a partir de uma resposta da presidência da Assembleia Nacional Constituinte, que, na verdade, interpretava o regimento interno a favor das posições de direita, interpretava o regimento interno favorecendo as posições conservadoras. A partir do momento que o regimento interno foi rasgado, não pela esquerda, não pelos progressistas, mas foi rasgado pela direita, porque a direita queria passar o rolo compressor das suas posições, a partir desse momento foi legítima, foi justa a resistência oferecida no plenário na Comissão de Ordem Econômica, como foi justa a resistência oferecida na Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia da Família, do Menor e do Idoso. Porque se nós criarmos esse precedente, como muito bem falou um dos porta-vozes da direita na Comissão de Comunicação, que disse o seguinte: nós que somos maioria que aprovamos isso aqui, nós agora podemos fazer também, aprovar ou desaprovar isso aqui. A atitude dos setores progressistas foi justa e foi correta e foi necessária, porque o que não se pode aceitar é que aquela maioria que não queria a votação pontual, que não queria a votação dos temas políticos e ideológicos, impusesse de goela abaixo uma proposta global, ferindo o regimento interno. E é bom que se diga, com a concordância, com a conivência da presidência da Assembleia Nacional Constituinte. Isso nós não podíamos aceitar. E é bom que fique bem claro que, se esse regimento interno é para ser rasgado, para que a maioria de direita nessa Constituinte ganhe as suas posições no rolo compressor, quem rasga é responsável pelo que acontecer diante disso que está aí. Quero deixar bem claro que muitos presidentes de comissão que têm posições políticas e ideológicas divergentes das minhas e de muitos companheiros dos demais partidos agiram de maneira correta, como agiu o presidente da Comissão de Soberania, Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, como agiu o presidente que é do PFL na Comissão da Ordem Social, como agiu o presidente da Comissão da Legislação Partidária Eleitoral e Garantia das Instituições, o senador Jarbas Passarinho, que somos adversários políticos nas questões radicais. Mas não foi assim que agiu o constituinte José Lins, não foi assim que agiu o constituinte Marcondes Gadelha, para ficar nesses dois. E foi exatamente a direita, amparada nessas duas presidências, que transformaram a constituinte num palco para que suas posições passassem no rolo compressor. Quem quiser ler o relatório que foi encaminhado para a Comissão de Sistematização vai ver nas assinaturas de um documento enviado à comissão, o que é uma barbaridade, dizendo o seguinte: concordo com o documento, mas bota entre aspas, com exceção da reserva de mercado, com exceção da ciência e tecnologia. Fizeram um cambalacho, patrocinado pelo Ministério das Comunicações, pela Abert e pelos evangélicos, que na hora e não queriam dividir, porque não queriam fazer a votação pontual, porque aí eles se dividiam. Foi contra esse cambalacho, foi contra essa violência regimental que nós agimos corretamente. E é bom deixar bem claro, toda vez que isso ocorrer, é necessário uma ação enérgica para que o regimento interno seja respeitado. Nas demais comissões, os setores de esquerda perderam, e perderam na votação, perderam na discussão, se discutiu os pontos, mas se respeitou o regimento interno. Não foi o que ocorreu na Comissão da Ordem Econômica, não foi o que ocorreu na comissão presidida por Marcondes Gadelha. E não pode ocorrer novamente, senhor presidente, nobre constituinte, deputado Ulisses Guimarães, interpretar o regimento interno a favor de uma maioria eventual nessas comissões, porque aí sim está criado um impasse, está criado exatamente aquela exacerbação que hoje os que promoveram essa exacerbação, vêm na tribuna para falar em diálogo, para falar em acordo. É a palavra de fariseu, é a palavra da hipocrisia, é a palavra daqueles que queriam botar o que quiseram, e agora vem dizer, bem, nós podemos fazer pequenas concessões, ferindo o regimento interno e tudo mais. É isso, senhor presidente, que nós temos que separar. A polarização é necessária, a polarização política e ideológica. O que não pode ocorrer é a violência regimental para favorecer maiorias que são ponto pacífico dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Que ganhe com decência, que ganhe no voto, que ganhe na discussão e não na base do rolo compressor de botar as coisas de goela abaixo. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra nobre.
Presidente, para uma
só
reclamação.
Depois das comunicações de líderes é que eu poderia dar a palavra, Vossa Excelência. Dou
uma,
a palavra.
Uma reclamação, senhor presidente, uma coisa grave. Eu pediria a Vossa Excelência, eu estou com um problema de honra nesta casa, que eu mandei fazer um apelo a Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas que agora se agrava, porque fui descobrir que a revista da Constituinte ia publicar esta charge, Um Povo Simbolizando o Poder das Empresas Americanas, e uma matéria assinada pelo jornalista Sena, que está aqui na minha mão, em que se afirma que o deputado Luiz Salomão, este caluniador vulgar, havia provado com uma revista na mão a transcrição daquilo que ele dissera. É mentira, senhor presidente. O que ele trouxe aqui foi um informe de um bêbado picareta, segundo o líder Luiz Henrique, falando de alguma coisa que a revista não publicou e nem publica, e eu desafio a provar que publica. O que eu quero dizer, Vossa Excelência, é que se não for tomada uma providência para que este indivíduo seja obrigado a identificar quem lhe deu o informe e não seja feita uma comissão para apurar isso, eu não posso admitir, sem uma reação seríssima, que sobreviva nesta casa um crime de suspeita sobre qualquer constituinte, principalmente presidido pela figura de Vossa Excelência.
Pela palavra. O nobre constituinte Amaury Miller, PDT, informa ao nobre líder Amaral Neto que já requisitei todo o expediente material a respeito do assunto referido por Sua Excelência para exame e as providências cabíveis. A palavra ao nobre líder, nobre constituinte Amaury Miller, pelo PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, a extrema-direita reacionária e fascista, que exibe notável capacidade de organização em convescotes regados a caviar e uísque importado, e que também se articula para desrespeitar e violentar normas regimentais, às vezes mostra-se incompetente e irracional. É o caso, senhor presidente, deu uma manifestação extemporânea, descabida e desabrida, feita ontem da tribuna da Assembleia Nacional Constituinte por um desses espécimens raros da direita irracional, da direita despreparada, da direita incompetente. Eu ouvi perplexo críticas feitas a parlamentares que outra coisa não fazem do que aplaudir os aspectos positivos da política externa brasileira pelo fato de terem ido ao Itamaraty, ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, solicitar, e mais do que solicitar, exigir o apoio oficial do governo brasileiro à visita que fará ao Brasil, a convite de parlamentares progressistas, o ministro de Relações Exteriores da Organização para a Libertação da Palestina, Farouk Kaddoumi. O texto desse discurso, que não mereceria melhor análise, porque está eivado de erros grosseiros que ofendem e insultam o vernáculo, na verdade é reflexo da histeria verborrágica dos que não conseguem vislumbrar a necessidade do Brasil ocupar o seu espaço do terceiro mundo, transformar-se no principal instrumento da luta que trava um norte e sul, um norte desenvolvido, espoliador, explorador, saqueador, e o sul subdesenvolvido, fornecedor de matéria-prima e mão de obra baratas. Ora, senhor presidente, tanto quanto eu saiba, o fulcro da política externa brasileira é a autodeterminação dos povos. É o direito que cada povo tem de pleitear um território para, nesse espaço físico, construir o seu futuro e a sua história, para transformar esse território no berço dos filhos e no túmulo dos antepassados. Ninguém pode negar este direito a nenhum povo. É o caso do povo palestino. Ora, se o Brasil reconhece que a OLP é a legítima representante do povo palestino, e isto foi reiterado recentemente pelo presidente José Sarney na Assembleia Geral das Nações Unidas, como pode essa histeria despropositada da direita querer condenar quem apenas procura exigir do governo o cumprimento da sua política externa? Por isso, senhor presidente, eu quero aqui e agora, em nome da liderança do PDT, repudiar esse tipo de manifestação de quem não conhece política internacional, não sabe o que se passa no tabuleiro da política externa e desconhece completamente os compromissos formalmente assumidos pelo Brasil no concerto internacional. E não vou receber lições de quem nunca ocupou a primeira trincheira da liberdade, de quem nunca ocupou a primeira barricada da democracia na luta contra a ditadura militar. Por isso, senhor presidente, eu quero manifestar a minha repulsa por esse tipo de manifestação extemporânea de gente que não sabe o que quer ou sabe muito bem o que quer, porque serve a dois senhores. Por outro lado, senhor presidente, as lideranças dos pequenos partidos, PCdoB, PT, PDT, PCB e PSB, reunidas ontem, decidiram reafirmar a sua disposição de intensificar a campanha de mobilização popular para que tenhamos uma Constituição democrática e progressista que possa ser síntese e reflexo da vontade nacional e não do desejo de alguns que servem ao banqueiro explorador, ao capital internacional espoliador e aos barões da terra. Uma Constituição que possa ser o marco histórico das grandes lutas do povo brasileiro. Se não houver esta mobilização popular, se esta casa não for ocupada em todo o seu espaço físico, exceto o plenário, por multidões aflitas, desesperançadas, certamente não teremos esta Constituição progressista e democrática. Voltaremos a épocas medievais, onde o respeito pela pessoa humana jamais existiu. O homem e os seus direitos voltarão a ser desprezados, espezinhados, sepultados. Mas não é só uma Constituição progressista e liberal que os pequenos partidos estão apregoando junto com os setores progressistas do PMDB. Nós queremos denunciar na praça pública, em todos os lugares, a nova farsa engendrada pelo governo e que eufemisticamente se chama de novo Plano Cruzado. O Plano Bresser, na verdade, tem dois objetivos fundamentais: sepultar para sempre o gatilho salarial, que não foi jamais pleiteado pelo trabalhador, mas foi uma dádiva do poder absolutista do senhor José Sarney e seus áulicos palacianos. O outro objetivo é voltar a rastejar, beijar os pés dos banqueiros internacionais através do Fundo Monetário Internacional. Nós não podemos concordar com isso. A agressão, a violência que se perpetra uma vez mais contra os direitos do trabalhador, contra o salário famélico do trabalhador. E por último, senhor presidente, eleições diretas em 1988. Se o governo e os partidos que lhe dão sustentação, com exceção dos setores progressistas do PMDB e do PFL, abrirem os ouvidos para o clamor nacional, abrirem os olhos para a realidade deste país, se convencerão rapidamente de que o povo todo quer eleições diretas em 1988. Não que um presidente da República, eleito pela vontade popular, ungido pelas urnas, possa resolver os angustiantes problemas que estão inviabilizando este país, que é o mais viável de todas as nações do terceiro mundo. Não, senhor presidente, mas um chefe da nação, que seja produto das urnas, que seja resultado da vontade deste país, certamente terá compromissos sérios e formais com o seu povo, com o futuro e com a história do Brasil, e poderá, tendo como suporte a nação inteira, encaminhar a solução dos gravíssimos e angustiantes problemas que assoberbam o Brasil. Só por isso e apenas por isso, para legitimar o poder que hoje é ilegítimo, para ouvir o que o povo quer e pensa, para obedecer à decisão nacional, é que nós queremos eleições diretas para presidente da República em 1988. Não é o PDT, não é o PCB, não é o PCdoB, não é o PT, não é o PSB, não são os setores progressistas do PMDB, é a nação inteira que quer. E se a nação inteira quer, não será o senhor José Sarney e o seu coro de áulicos que impedirão eleições o ano que vem. Muito obrigado.
Dou a palavra pelo PCdoB, a nobre constituinte Lides da Mata.
Senhor presidente, o PCdoB, no seu horário de liderança hoje, gostaria de registrar dois fatos. O primeiro deles diz respeito à nova tentativa de intromissão do presidente José Sarney nesta Assembleia Nacional Constituinte. Mais uma vez, em entrevista à imprensa, o presidente José Sarney reafirma que o seu mandato será de 5 anos, porque assim está decidido. Decidido por ele em primeiro lugar e decidido pela Assembleia Nacional Constituinte em segundo lugar, mentindo abertamente, já que esta Assembleia Nacional Constituinte sequer tem um projeto constitucional em discussão. Apenas tomou posições parciais que devem referenciar um anteprojeto a ser discutido na Comissão de Sistematização. Mais uma vez, o presidente da República, sem nenhum referencial e completamente sem desconfiômetro, busca afirmar que a Assembleia Nacional Constituinte deve preocupar-se com o futuro da nação e não com o presente. Ora, nós não aceitamos conselhos desse senhor, até porque não o pedimos e não achamos que tenha legitimidade popular para aconselhar 500 e tantos deputados eleitos diretamente pelo voto soberano do nosso povo, coisa que não lhe foi depositada, confiança que não lhe foi dada pelos brasileiros. Portanto, achamos que, novamente, o presidente José Sarney envereda por um caminho já repudiado por esta Assembleia Nacional Constituinte e por toda a nação. Cabe a nós, sim, discutir o momento presente da nação brasileira, que hoje sofre com mais um arrocho salarial, com mais um plano econômico dissociado das necessidades nacionais e completamente voltado para atender aos interesses do Fundo Monetário Internacional. E o segundo fato que gostaríamos de registrar, senhor presidente, diz respeito exatamente à contraposição feita pelos segmentos organizados da nossa sociedade. Ontem, durante todo o dia, neste Congresso Nacional, se reuniu a Articulação Nacional de Entidades pela Mobilização Popular na Constituinte, que finalizou com um ato realizado no Salão Verde deste Congresso, com a presença de todos os partidos políticos progressistas com presença nessa casa, e com, inclusive, participação do PMDB. E que afirmou, juntamente com aquelas entidades representantes da maioria do nosso povo, que estarão, a partir de agora, mobilizados para fazer da segunda etapa da Constituinte valer a voz do povo nesta casa. As entidades ontem aqui firmaram o seu desejo de garantir no relatório da ordem econômica um relatório que possa se fazer presente aos anseios da nação de hoje, que o senhor Sarney não quer que nos posicionemos, mas que a nação de hoje exige a reforma agrária imediatamente, e que a nação de hoje quer que o relatório da ordem social seja capaz de devolver-lhe a soberania nacional. E é esta nação de hoje também que, como aqui se referiu a liderança do PDT, exige eleições diretas em 88, porque já não suporta mais os ditames de um governo incapaz de lhe corresponder, seja no nível dos anseios sociais, econômicos ou mesmo político da implantação da democracia neste país. Consideramos encerrado o processo de transição que deveria ser cumprido pelo governo José Sarney quando promulgada a Assembleia Nacional, quando promulgada a nova Carta Constitucional. E, portanto, achamos que, como todo povo exige, devemos também, aqui neste Congresso, decidir pelas eleições diretas em 1988. Muito obrigada.
Ao nobre constituinte Luiz Roberto Pontes. A gente falará sobre o tema constitucional por 20 minutos. Luiz Roberto Pontes não está presente?
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, todos aqui temos o compromisso de dar o melhor de nós para escrevermos as regras de convivência do povo brasileiro conforme o nosso entendimento do que mais contribua para a sua felicidade. Mesmo assim, propostas as mais antagônicas foram apresentadas nas várias comissões temáticas desta Constituinte. Ainda que alguns possam ter se apequenado defendendo interesses pessoais ou grupais conflitantes com a vontade da nação, creio que a origem dos equívocos e incoerências propostos nesta fase está basicamente nas visões pessoais diferentes do que nos pode levar aos objetivos comuns da construção de uma pátria desenvolvida, livre e justa. Há que buscarmos agora aprofundar e discutir tantas ideias e convicções opostas, visando isentamente a encontrar dentre elas as que melhor sirvam aos interesses do país. Para isto, estas reflexões sobre alguns princípios e temas pelos quais vimos propugnando e que ensejam também aos companheiros um melhor conhecimento do que pensamos e para o que podem eles contar conosco. Estou absolutamente convencido de que a grande fonte de felicidade reside na prática do bem, do amor e da fraternidade, mesmo para os que nisto não põem muita fé. Ser-nos-á, pois, de extraordinário benefício encontrar modos de esta verdade ser ensinada, cultuada e difundida. A lei não poderá impô-la às pessoas que a aceitam ou não por vontade própria, mas deve assegurar-lhes o direito de praticá-la, garantindo-lhes a liberdade e a justiça, que são outros dois anseios básicos para os quais a Constituição deverá dedicar especial atenção. Todavia, temos um país pobre, ainda em fase de desenvolvimento, com sérios problemas econômicos, com uma parcela considerável de sua população, talvez mais de um terço, sem as condições materiais mínimas de dignidade, e com mais outra terça parte com anseios frustrados de ampliar o seu acesso às conquistas da civilização. O resultado é a realidade da convivência de um quadro de carência com reivindicações generalizadas que se transformam num oceano de lamentações e pressões sociais que, por sua vez, convertem-se em descontentamentos, em greves e em contestação aos vários governos.
Isto estende-se praticamente a todo o corpo social do país, alcançando aposentados, funcionários públicos nos três níveis governamentais, operários do setor privado, profissionais liberais, empresários da indústria e do comércio, produtores do setor primário. E a complicar e a reforçar o protesto, o fato de que, isoladas, praticamente todas as queixas e reivindicações são pertinentes. Como assegurar instrumentos dos quais possa a nação utilizar-se para sanar essas dificuldades, tem sido corretamente o ponto essencial de discussão e preocupação dos constituintes e também das discrepâncias de posições e de ideologias. Para uma corrente de pensamento, na impossibilidade ou inconveniência de reduzir as necessidades e anseios do povo, o único modo lógico de resolver a questão é aumentar a quantidade de bens produzidos no país. Outra corrente, sem compreender esta obviedade, assula o descontentamento e a pressão pelas reivindicações, na ilusão de que elas possam ser atendidas por benesses falaciosas antes de que se dê a produção dos bens que são reivindicados. As propostas da primeira, partindo da sua premissa, defendem a economia de mercado e a livre empresa como forma mais eficaz de produzir e a valorização do trabalho com a consciência de que só através dele pode-se ampliar a produção. Sua visão é de que o lucro como acumulação de capital aplicado na expansão da riqueza cumpre o máximo do papel social e, na verdade, embora seja formalmente de propriedade individual, os frutos de sua aplicação são os mesmos que se pertencesse ao Estado. A rigor, eles geram maiores bens pela sua gestão sob o enfoque empresarial, normalmente muito mais eficaz do que uma gestão sob a ótica estatal, como regra, que sempre comporta exceções, ineficiente, empreguista, corruptível, clientelista e distribuidora de privilégios odientos. A deformidade das propostas da outra corrente de pensamento origina-se da premissa equivocada de que a pobreza se instala, conforme a velha e superada denúncia marxista, através da apropriação empresarial da mais-valia. A partir daí, suas propostas são coerentemente deformadas. Reduzir, enquanto não for possível exterminar, a participação da empresa privada na geração da riqueza, estatizando ao máximo os meios de produção. Louvar o emprego público, ainda que desvinculado do trabalho útil. Conceder benefícios aos trabalhadores, mesmo que enganosos. Fortalecer o planejamento centralizado da economia. Condenar e contrapor-se ao lucro, apontado como parcela expropriada do trabalho humano. Na impossibilidade de preparar agora, como converia, uma análise acurada referindo e contrapondo cada uma das propostas que julgamos equivocadas apresentadas nesta fase da Constituinte, vale-me para complementar este depoimento da transcrição de algumas reflexões feitas em pronunciamentos e artigos publicados em livro com o título Capitalismo sem Miséria, com a qual, abordando temas de algumas dessas propostas, desejo atingir o objetivo de sobre elas provocar o debate. Estas manifestações foram feitas em tempos diversos e, por isso, alguns dados podem estar desatualizados. Da igualdade. Os homens são indivíduos fundamentalmente diferenciados. Não sendo iguais, desejam, sonham e necessitam desigualmente, inclusive dos bens materiais que produzem. Assim, além de utópico, é injusto pretender estruturar a sociedade no pressuposto do atingimento da literal igualdade dos homens. O que é pertinente, justo e desejável é haver a determinação firme da nação de assegurar a igualdade de oportunidade para todos. Este princípio implica viabilizar a cada um as condições mínimas de dignidade em termos de alimentação, educação e saúde. A partir disso, o indivíduo deverá desenvolver-se conforme a sua vontade, seu empenho, sua capacidade e sua liberdade responsável, a fim de usufruir como lhe aprouver do seu tempo e dos seus bens. Do trabalho. O homem exerce suas habilidades e sua vocação através do trabalho. Com o trabalho de cada um é que as sociedades são construídas. O trabalho que absorve a metade da nossa vida ativa precisa ser dignificado, valorizado, exercitado com satisfação e liberdade de escolha e ter justa remuneração. Trabalho, como já dissemos, deve ensejar às pessoas o prazer de ser útil sem que lhes mova o desejo de reduzi-lo ou dele se livrar precocemente. O homem só pode manter-se livre se for livre também para produzir e empresar. Daí a importância de que a produção de bens e serviços de que o país necessita seja executada basicamente pela empresa privada nacional, cujos detentores devem fazer cumprir sua função social e seus compromissos e responsabilidades com a comunidade e, muito particularmente, com os trabalhadores, seu maior patrimônio. O lucro justo, advindo da criatividade, do trabalho, da eficiência do empresário, é o modo mais correto e adequado de aumentar a capacidade de produção do país, promovendo seu equilibrado desenvolvimento. Ao Estado compete garantir segurança a cada cidadão, implementar a infraestrutura para o desenvolvimento e o bem-estar social, promover a justiça com a correta e expedita aplicação da lei, intervir para a correção de eventuais deformações na lei de mercado. Para isto, deve estruturar um instrumento que arrecade dos que podem os impostos para aplicá-los com parcimônia, sem os graves desperdícios usuais causados pela ineficiência do poder público. Não lhe compete a interferência indevida na vida das pessoas, nem a produção direta da riqueza nacional que possa ser realizada pela empresa privada. Da falsa solidariedade. É incontroverso que uma grande parcela de não menos de 40 milhões de pessoas do povo brasileiro vivem em estado de miserabilidade, sem alimento, sem saúde, sem teto. Sabemos que se já fôssemos uma sociedade suficientemente solidária, não conviveríamos com esta iniquidade, já que o supérfluo dos que têm seria amplamente insuficiente para tal. Nós, que com nosso comportamento personalista, farisaico e perverso, contribuímos para a manutenção deste estado de coisas, costumamos adotar atitudes escapistas para apaziguar nossas mentes. Uma delas é a solidariedade fácil, mas falsa, daquelas da boca para fora. Negamos aos nossos irmãos a comida e o carinho que damos aos cães, enquanto fazemos o protesto veemente contra algum bode expiatório, quando não contra o etéreo, por tais injustiças. Nem precisa ser de fato uma injustiça. Basta que a opinião pública julgue que seja, e já estamos nós solidários, pedindo providências imediatas e enérgicas, e sempre de alguém ou algo que não nós mesmos, e desde que para isso não tenhamos que concretamente nos privar em substância de bens e conforto que nos pareçam importantes. Um exemplo típico de solidariedade responsável foi a reação aos aumentos das prestações do BNH, que geraram uma grande celeuma nacional, apesar de, sem exceções, todos os mutuários terem sido sempre elevação de suas prestações com índice menor do que a inflação, de grande parte ter sido enormemente beneficiado com o achatamento da UPC, de boa parcela pertencer à classe mais privilegiada do país, sem qualquer problema econômico, e de os recursos pertencer ao trabalhador do FGTS e ao pequeno poupador caderneta de poupança. As consequências da pressão dessa solidariedade às avessas foi o governo ter concedido sucessivos e gigantescos subsídios para aquisição de patrimônio pessoal, para ricos e para quem deles não necessitava, que atingem cifras da ordem de 300 bilhões de cruzados, valor suficiente se aplicado corretamente para retirar da condição de favelados 1,5 milhão das famílias brasileiras. O combate à miséria. A grande luta que o país deve encetar nos próximos tempos é o combate à miséria. Não pode a nação continuar convivendo com a ostentação do supérfluo enquanto uma terça parte de seus filhos tem como prover sua necessidade mínima de alimentação, educação, habitação e saúde. Sabemos que um saudável e permanente crescimento econômico é o modo eficaz de resolver definitivamente a questão. Todavia, é preciso assegurar imediatamente recursos cativos que tornem os referidos bens disponíveis de fato e em prazo compatível àquelas pessoas, entre outras. Três fontes devem ser utilizadas. Os recursos que se precisa economizar com a redução da atual iníqua transferência de capital líquido para o exterior, aqueles atualmente desperdiçados pelo governo sob todas as formas, como a corrupção, o clientelismo, o empreguismo e os privilégios, e os oriundos da criação de um imposto a incidir sobre os sinais visíveis da riqueza. Na base de todas as reformas indispensáveis está a educação, que deve incluir o ensinamento para que todos possam livremente decidir o seu planejamento familiar, assegurar a educação para todos, sobretudo até o nível médio de profissionalização. Deve ser a grande prioridade nacional. Mas não se pode descurar da universidade, que precisa elevar os baixíssimos níveis de qualidade do seu ensino atual. A maior causa da miséria e da concentração de renda no país é a elitização da educação. Retrocessos com caras progressistas. Pululam atualmente os discursos inconsequentes dos que pensam que se pode gerar justiça e bem-estar sem o respeito à lei e com a redução do trabalho. Alguns desses discursos são de demagogos irresponsáveis, mas muitos são de pessoas bem-intencionadas, mas equivocadas pela preocupação obsessiva de resgatar em tempo impossível direitos que têm sido sonegados ao longo dos anos a muitos dos nossos irmãos. Como decorrências, palavras essenciais começam a ter significado oposto ao que devem exprimir. Passou a ser chamado de progressista quem batalha para que os homens apudentem-se aos 25 anos de trabalho para saudáveis, parasitarem por mais outro tanto à custa daqueles que permanecem insatisfeitos no trabalho honrado. Quem procura que se reduza drasticamente a jornada de trabalho em um país onde um terço de seus filhos ainda é carente de todos os bens materiais que só o trabalho pode produzir para o mínimo de dignidade. Quem defende o direito de pessoas privilegiadas terem garantidos pelo Estado empregos inúteis, com os quais, além de viverem injustamente dos impostos pagos pelos outros, condenam-se a passar a vida sem dar a sua contrapartida no esforço em prol da justiça e do desenvolvimento nacional. Vossa Excelência, podia me informar que tempo eu disponho?
O tempo de Vossa Excelência está terminado. Porém,
qual é o tempo que eu deveria ter direito, por favor?
Seria 20 minutos, começou a falar às 17h06 até 17h20.
Posso assegurar, Vossa Excelência, que eu gastei até agora 15 minutos, porque eu cronometrei.
Pelo o relógio do plenário, o senhor começou a falar às 17h06 até 17h26.
Eu não será por isso, proximamente.
Não será por isso que nós iremos discutir. Eu concedo mais algum tempo para o senhor concluir.
Pois não. Peço a sua tolerância. Quem advoga a estatização não necessária dos meios de produção, que baixa a produtividade, dissemina o empreguismo, amplia as mordomias, enseja a corrupção e potencializa a perda da liberdade. Quem pretende assegurar emprego sem trabalho no setor privado, que inibe a transferência de recursos humanos entre setores que se aquecem e desaquecem, que premia a incompetência, implanta o rancor, institui o trabalho desmotivado, cerceia a liberdade de produzir, desestabiliza a produção, inviabiliza empresas e tolhe a escolha do trabalho livre. Na verdade, conduzem das propostas ao possível progresso de uma nação e ao desenvolvimento integral do homem, ou ao contrário, levam ao desemprego e à perpetuação da miséria. É preciso evitar que ilusões como estas acabem afigurando-se como dádivas desejadas de serem introduzidas na Constituição, e em nome da justiça e da liberdade se ande exatamente na direção contrária. Senhor Presidente, há diversos temas que aqui estão refletidos precisamente para levantamento do debate neste plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Obviamente não é com a presença de tão poucos companheiros que nós poderíamos atingir os objetivos daquilo que aqui escrevemos. Aqui não estão pensamentos acabados. Aqui não estão ideias preconceituosas, nem com a pretensão de serem a verdade absoluta. Apenas me preocupa que nesta fase da Constituinte, quando tantos temas da maior importância foram levantados, nós estejamos entrando nesse caminho de acusações aos constituintes que discordem de posições com as quais nos concordamos, enquanto deveríamos, isto sim, racionalmente, analisar as teses contrárias àquilo em que acreditamos, para que, na verdade, pudéssemos escolher adequadamente o que mais convém, conforme os compromissos que assumimos nos palanques públicos. Eu só pretenderia, senhor Presidente, quando estes pensamentos forem postos nos anais da Assembleia Nacional Constituinte, que nós possamos utilizar-nos da racionalidade da nossa condição de ser humano, para que nesta fase crucial que se aproxima, após a preparação do anteprojeto pela Comissão de Sistematização, que possamos, no plenário da Assembleia Nacional Constituinte, termos a prevalência do raciocínio, temos a prevalência do racional sobre o racional, sobre a acusação primária, que tem sido uma constante nos anais desta Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigado pela sua consideração.
Senhor Presidente, pela ordem.
Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor Presidente, como é de conhecimento de todos, a comissão de número 8, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, não apresentou um relatório final à Comissão de Sistematização em função da não votação do, em primeiro lugar, da derrubada do relatório do senhor relator constituinte Arthur da Távola e, posteriormente, pela negativa do presidente da comissão de oferecer, conforme o regimento da própria comissão, o tempo ao senhor relator para que elaborasse um novo relatório. Eu estou vendo, no entanto, que foi publicado como avulso da Comissão da Família e da Educação um relatório que foi elaborado por um conjunto de constituintes e que não foi submetido ao plenário daquela comissão. Anexo também foi publicado o relatório do senhor relator constituinte Arthur da Távola, que não foi também aprovado pela razão que acabo de expor. Estamos, evidentemente, numa situação atípica. Eu gostaria de solicitar que a mesa da Assembleia Nacional Constituinte, em primeiro lugar, considerasse sem efeito este avulso que foi publicado, porque ele, evidentemente, não contém matéria oficial. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer também uma reclamação que consta justamente do fato de que o senhor relator da Comissão de Sistematização, constituinte Bernardo Cabral, nomeou como subrelatora justamente a constituinte Sandra Cavalcante, a quem não nego méritos para a tarefa que lhe propôs o relator da comissão, mas que foi justamente uma das pessoas signatárias do documento que não foi apreciado pela comissão e que, portanto, foi causa, pelo substitutivo que apresentou, de uma discussão que se tornou interminável na própria comissão. E, finalmente, considerando ainda o fato da situação atípica em que nós nos encontramos, e considerando até a minha solicitação inicial, de que a mesa da Assembleia Nacional Constituinte considerasse a minha solicitação de que fosse permitido aos constituintes, membros da comissão, a apresentação formal de sugestões ao senhor relator da Comissão de Sistematização.
O assunto de Vossa Excelência será levado à apreciação da mesa e oportunamente ofereceremos a resposta a Vossa Excelência.
Muito obrigado,
senhor. Senhor Presidente, pela ordem.
Tem a palavra, Vossa Excelência, pela ordem.
Eu gostaria, senhor Presidente, fazer um apelo ao excelentíssimo senhor Presidente da República, que hoje falou ao povo brasileiro através de uma cadeia de televisão, de rádio, expondo alguns pontos do plano Bresser, de que nós tivemos 9 meses de salários congelados com o plano Cruzado 1 e depois instituído o gatilho salarial durante os meses de novembro até o plano Bresser, nós tivemos alguns disparos. No entanto, o resíduo que não chegou a ser disparado e os dias do mês de junho da instituição do Cruzado 3 correspondem a mais de 20% que poderia ser disparado juntamente com o gatilho do mês de maio. O nosso apelo, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, para que o presidente Sarney, juntamente com o disparo do gatilho do mês de maio, ele dispare mais um gatilho, isto é, ao invés de 20, 40%, para equilibrar o resíduo acumulado dos meses de novembro a maio e a diferença dos 12 dias do mês de junho. Eu agradeço a Vossa Excelência e espero contar com o apoio dos nobres pares desta casa, porque as reclamações que temos recebido de sindicatos, de associações e dos próprios trabalhadores, que não são cegos, que sabem que tiveram achatados os seus salários, devem ser atendidos através dos microfones desta casa. Muito obrigado, senhor presidente.
O registro de Vossa Excelência está registrado, não há nada a agradecer. Com a palavra, o constituinte Maurício Correia. Vossa Excelência poderá utilizar 20 minutos para pronunciamento sobre matéria constitucional.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, ensina a sabedoria popular que uma mata nós só entramos até o meio, pois é lógico, daí para frente dela já estaremos saindo. Peço vênia a Vossa Excelência para estabelecer uma analogia dessa imagem tão conhecida da cultura do nosso povo com a Assembleia Nacional Constituinte, da qual orgulhosamente fazemos parte. A tarefa de elaborar o futuro texto constitucional do país, a nós confiada pela nação, pode sem dúvida ser comparada a uma mata virgem que o destino colocou no caminho das nossas vidas com a inexorabilidade que lhe é própria. Antes dela, o arbítrio, a violência, o medo e a desesperança. Depois dela, a legalidade institucional, a concórdia e a fé na convivência democrática. No entanto, em que pesa o objetivo comum a todos nós de legarmos à pátria uma Constituição duradoura e capaz de tornar estáveis as instituições, nossa trajetória até aqui foi marcada por percalços previsíveis e de toda a ordem. Assim ficaram evidentes as divergências ideológicas, os compromissos políticos e os interesses pessoais. Mas reconheço, não poderia ser diferente. Esta é uma Assembleia composta por seres humanos e não por criaturas geradas no paraíso dos deuses. Por isso, a respeito de toda a minha esperança no resultado final do nosso trabalho, quero fazer algumas considerações e formular outras tantas perguntas para as quais me permito pedir a serena reflexão de cada um dos presentes. Multifacetada ideologicamente, a Constituinte não poderia apresentar uma unidade de posições a respeito dos temas mais importantes quando se trata de reordenar juridicamente o país. Dessa forma, com os conservadores, liberais, progressistas, extremistas à esquerda e à direita e centristas, cada qual isoladamente ou em grupos, têm e defendem as propostas que consideram mais adequadas e viáveis para a solução dos nossos problemas, segundo a própria visão da realidade nacional. No entanto, talvez ainda desacostumadas com o exercício democrático dos debates, por mais duros e ásperos que sejam eles, algumas vozes já se fazem ouvir no anúncio algourento do caos. Nessa linha, por exemplo, o professor Davi Fleischer, diretor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília, afirmou à imprensa: com os relatórios apresentados pelas comissões, a Constituição é inviável. Como ele, aliás, pensa outro cientista político, o professor Alexandre Barros, para quem virou tudo uma salada confusa que não pode gerar uma Constituição estável. E completo: acho que nem a Comissão de Sistematização pode ordenar o caos dos relatórios. Mais pessimista que ambos está o respeitado articulista Carlos Chagas, quando escreve: teria perfil definido um bicho com pés de porco, nariz de tucano, orelhas de elefante, asas de beija-flor e rabo de dragão? Pois é, outro aspecto não terá a nova Constituição, caso sejam adotados, sem posteriores alterações, os textos votados até a noite de domingo nas 8 comissões temáticas da Assembleia Nacional Constituinte. Mais do que um disparate, um horror, que agora caberá à Comissão de Sistematização modificar, compatibilizar e ordenar para posterior votação pelo plenário. Não desconheço os méritos desses críticos e nem lhes nego razões para a crítica feita, mas não posso concordar com semelhante postura porque foram simplistas em demasia e acabaram, no meu entender, caindo na vala comum dos descontentes contumazes para os quais nada serve e ninguém presta. Afinal, o que esperavam esses respeitáveis analistas políticos? Atentaram eles para a heterogeneidade da composição dessa Assembleia, que nada mais é do que a síntese da própria nação? Na condição de observadores do cotidiano e formadores da consciência nacional, preferem eles o confronto aberto das divergências na defesa franca e democrática dos nossos respectivos ideais ou com chavo espúrio realizado à sombra de interesses pessoais e sempre em prejuízo da coletividade? É verdade que muito pouco foi feito até agora. No entanto, e disso não tenho dúvida, foi realizado exatamente o que era possível e necessário nesta etapa vencida. Estamos apenas na metade da jornada. Até aqui, caminhando, aprendemos a caminhar. Os relatórios das comissões temáticas, bem como tudo nelas ocorrido, explicitam a maneira cristalina as nossas convergências e as nossas divergências. Mais do que isso, revelam com nitidez indiscutível os reais compromissos de cada um. Exemplos temos muitos. O ilustre deputado Arthur da Távola, por sinal, demonstrou seu grau de honradez e seriedade política ao deixar bem claro que, para ele, mais importante que o seu partido e os interesses do governo ao qual está integrado é a Assembleia Nacional Constituinte, quando denunciou: o presidente Sarney cometeu um erro grave ao invadir os trabalhos desta casa em favor de seus interesses menores. O executivo nos empurra, interfere, divide e nos separa. Quando o relatório do deputado Arthur da Távola foi derrotado na Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes, com 13 votos do PMDB, e quando em todas as demais comissões as questões polêmicas denunciaram a falta de unidade do maior partido da Aliança Democrática, eu bendigo essa Assembleia Nacional Constituinte por ter sido capaz, e só ela, de pôr a nu a grande farsa que é o quadro partidário brasileiro atual. O casuísmo utilizado pelo governo ao realizar como realizou a eleição de novembro passado vingou apenas para efeitos eleitorais. A capa do PMDB jamais abrigou uma frente tão ampla. Mas a hora da verdade chegou. Independentemente da sigla partidária, os membros da aliança, que é muito mais governista do que democrática, acabaram tangidos pela necessidade de definição. Nas subcomissões e nas comissões temáticas, alheios à indefinição ideológica do partido, alguns constituintes rasgaram o programa com o qual se elegeram e outros tantos não só o defenderam, como a ele adendaram novas ideias. De repente, muito mais que partidos, o que temos são blocos homogêneos acima das siglas partidárias. Aí estão, nos debates mais acirrados, nas votações mais renhidas, na unidade das vitórias e das derrotas, os embriões dos novos partidos. Mas é a partir dessa constatação, senhoras e senhores constituintes, que ouso indagar sobre quais bases se pretende assentar o regime parlamentarista, até aqui preferido pela maioria dos que sobre ele foram chamados a se manifestar? Vingará entre nós um parlamentarismo sem partidos políticos verdadeiros? Aliás, aqui faço justiça ao jornalista Carlos Chagas, quando ao analisar a atuação da Comissão de Organização dos Poderes, assim resumiu o risco do neoparlamentarismo. Dando 5 anos de mandato a todos os presidentes da República, inclusive José Sarney, transforma-os em algo inferior à rainha da Inglaterra, em termos de poderes. Os presidentes farão as vezes da rainha-mãe, se os relatórios prevalecerem, o que conduz à primeira incongruência, nem se falando na contradição de eles continuarem sendo eleitos pelo voto direto. precisarão nomear primeiros ministros, chefes do governo, necessariamente parlamentares aprovados pela Câmara dos Deputados e tirados da bancada majoritária. Poderão submeter dois nomes à maioria parlamentar. Caso haja impasse, a situação se inverterá. A Câmara apresentará dois nomes ao Presidente da República, que, por sua vez, poderá rejeitá-los. Nesse caso, dissolverá a Câmara, convocando novas eleições, não podendo esse processo repetir-se mais de duas vezes em cada mandato presidencial. O resultado será a designação por exaustão de um primeiro-ministro que já chegará contestado à chefia do governo, contando com a má vontade do presidente ou de seus pares. A ele caberá indicar os demais ministros, sendo que todas as prerrogativas do presidente da República para realizar-se precisarão da aprovação da Câmara. Uma receita ideal para cristalizar o imobilismo administrativo. Os planos de governo e até o orçamento serão elaborados pelo Conselho de Ministros. E se assistirmos a impasses permanentes, o país ficará sem orçamento e sem planos de governo. Senhor Presidente, senhoras e senhores constituintes, sem nenhum desmerecimento para as demais questões sobre as quais estamos debruçados, considero a definição do regime de governo a pedra basilar sobre a qual há de se erigir o Brasil do amanhã. Para isso, no entanto, não podemos descurar a questão partidária. Assim como não se faz omelete sem ovos, não é possível institucionalizar o parlamentarismo se não tivermos partidos fortes e permanentes. Essa é a minha grande preocupação e sobre ela reclamo a atenção dos nobres pares. Cuidemos para que a Constituição, que é viável e factível, não se perca pela inoportunidade de casuísmos e inovações não condizentes com a realidade do Brasil dos nossos dias. A história é o espelho no qual devemos nos mirar. Os erros do passado não podem e não devem ser repetidos no presente, para que não comprometamos o futuro. Confio nessa Constituinte. Obrigado.
Com a palavra o constituinte Érico Pegoraro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores constituintes, ainda hoje, desse microfone, nós tivemos a oportunidade de abordar um assunto que é o assunto das comissões temáticas da Assembleia Nacional Constituinte. Nós não podemos entender, não podemos enxergar como as posições antagônicas, tanto de uma ala como de outra, tanto à direita, bastante à direita, e à esquerda, não consegue buscar no entendimento, na conversação, no parlamento, porque isto é um parlamento, as medidas necessárias, cabíveis, para o Estado, para o povo, que são aquelas conquistas necessárias a todas as categorias que compõem a nossa sociedade, seja os empresários urbanos, os empresários rurais, os homens do campo, da cidade, funcionário público, os assalariados, as donas de casa. Não consigo compreender e entender como que esses senhores e essas senhoras constituintes à direita e muito à direita, e os constituintes da esquerda festiva, não conseguem entender que é através da conversação que haveremos de buscar o caminho mais largo da avenida de uma justiça social que possa abrigar a maioria da sociedade nacional. Não consigo compreender e entender que não consegue esses homens e essas mulheres
recuar dos seus pontos de vista, e muitas vezes pontos de vista que não constrói, que até destrói, que até levam à baderna, porque há aqueles que quanto pior, melhor para os seus objetivos, para a sua forma de agir, quanto pior for a situação dos seus irmãos, melhor será a sua ação eleitoreira, festiva e sem nenhuma construção para o futuro. A Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo chegou a um entendimento que não é o ideal para o sistema de governo forte num Brasil continente como o nosso, mas foi o possível que se retirou do seio da comissão temática, um sistema híbrido parlamentarista, para fazer com que a sociedade e maior parte da sociedade participe dos atos e da fiscalização do próprio governo. Não posso entender como parlamentares que há pouco queriam, e há bem pouco tempo queriam, que o presidente Figueiredo permanecesse num mandato tampão, hoje não aceitam, não se agregam à corrente parlamentarista que deseja implantar um passo à frente no regime de governo, para que nós não permaneçamos com uma pequena ditadura por tempo determinado, que uma única pessoa ou poucas pessoas determinam o que é conveniente para todos os brasileiros. Não consigo entender e compreender, e faço força, senhor presidente, para entendê-los. Como consegue achar que num processo em que o único cidadão, o presidente da República, detém todo o poder, possa ser a solução mais adequada, possa ser a solução mais feliz para as dificuldades do Brasil e dos brasileiros? Nós, que defendemos há muito tempo, desde antes de chegar à cadeira da Câmara Municipal de Pelotas, desde antes de chegar à cadeira da Assembleia Legislativa do Rio Grande, a implantação de um regime parlamentarista de governo como uma forma mais adequada e mais abrangente da participação da sociedade nos atos e nas ações do governo. Não conseguimos entender como esses constituintes desejam que se permaneça com esse embuste de presidencialismo onde os partidos políticos não se formam e não se criam, e a cada crise institucional se forma um novo segmento partidário para superar essas crises e para atender interesse de pessoas ou de grupos. E vejam que eu, filiado a um partido que nasceu da resistência, que nasceu de um ato de coragem no antigo PDS para formalizar a Frente Liberal, veja que eu, militando esse partido e fazendo parte da Aliança Democrática, desejo que se implante já e agora o regime parlamentarista de governo como a forma de participação do Congresso, da Câmara dos Deputados, nos atos e nas ações do governo, como a estrada melhor, mais larga e melhor asfaltada para a participação mais eloquaz e eficiente da sociedade, inclusive dos trabalhadores, que aqui tem uma parcela de parlamentares comprometidos e vinculados com seu desejo e com a sua vontade de crescimento econômico, social, pela casa própria, pelo pedaço de terra, pelo salário justo. Nós não haveremos de alcançar essa posição se permanecermos retrógrada, se permanecermos no regime que aí está, que atende às vezes interesse de grupos, às vezes interesse de pessoas e muitas vezes interesses alienígenas dos interesses dos brasileiros. Por isso que na Comissão do Sistema de Governo chegou-se ao congressamento, se buscou constituintes e constituintes da direita e da esquerda, para um caminho que envereda o sistema parlamentarista como um primeiro passo para que se possa logo ali na comissão de sistematização e depois aqui no plenário da Constituinte fazer com que se melhore esse projeto de implantar já e agora o sistema parlamentarista de governo para que se tenha a melhor e a maior participação da sociedade. Não consigo, senhor presidente, disse de início, entender como na comissão da família, da educação, da cultura e esporte, da ciência, da tecnologia e da comunicação, não se chegou a um denominador comum do relatório final dessa comissão temática. Não consigo entender como na comissão da ordem econômica consegue-se escrever um texto constitucional que a função da terra é mais retrógrada que o próprio Estatuto da Terra, e escrito e editado em novembro de 1964 pelo sistema, pelo regime de governo que se instalou na Revolução daquele ano. Talvez esses que não queiram esse entendimento haverão de se submeter à votação do plenário dessa Assembleia Nacional Constituinte e buscar o avanço que for necessário para que nós não tenhamos que responder no dia de amanhã, no Brasil de amanhã, perante aos nossos filhos, aos nossos netos, que não realizamos os avanços necessários que a sociedade está a nos cobrar, principalmente na posse e uso da terra, principalmente na ordem econômica, para chamar esses irmãos nossos, 40 milhões de brasileiros, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à casa própria, que não fazem parte do processo de compra e de venda e, portanto, não produzem, não realizam nada de útil para o desenvolvimento equânime de toda a sociedade. Mas não por culpa deles, por culpa de um processo de desenvolvimento que se implantou a favor de poucos, por culpa de um processo econômico que beneficia poucos, aqueles poucos que estão mais perto do poder, e principalmente o abandono à pequena propriedade rural, e principalmente o abandono daqueles que têm vocação à terra, que hoje nós estamos enfrentando essa quase convulsão social pela busca daquilo que é mais significativo ao homem, que é ter aonde dizer que aquele pedaço de terra é seu, mas que não haverá de ser alcançado esse processo de desenvolvimento se quiser fazer como quer alguns poucos constituintes da extrema esquerda, querendo virar a pirâmide, que dizendo que limitar a propriedade é o primeiro passo para a reforma agrária. O que dizer, meu caro presidente, senhoras e senhores constituintes, àqueles que detêm a propriedade, principalmente a pequena propriedade, e que não tem acesso à comercialização, não tem acesso à pesquisa, não tem acesso ao sistema financeiro e, portanto, não podem, quando colhem o seu produto, não tem para quem vender, porque nem mesmo as próprias cooperativas os protegem. O que dizer no Rio Grande do Sul, que mais de 186 mil famílias detêm menos de 12 hectares de terra individualmente e não conseguem fazer parte do processo de desenvolvimento econômico e financeiro, porque não tem acesso à pesquisa, ao fomento, ao financiamento, à cooperativa, à assistência médica, à assistência jurídica, que não são filiados ao sindicato de trabalhadores rurais, porque inclusive não tem renda semestral ou mensal ou anual para pagar as mensalidades do seu sindicato. Então, meus caros constituintes, me parece que a convergência, que a necessidade da conversação para que se possa dar um passo à frente, se faz necessário aqui e nessa hora. E esse deputado e esse constituinte que está a dizer isso, que se faz necessário essa conversação para que se avance, não foi o deputado que quebrou o microfone, que arrancou fios, que foi intransigente. Muito antes, pelo contrário, nós, que somos intransigentemente pelo sistema parlamentarista puro, tivemos que retroagir para poder abrigar aqueles que defendiam conosco pelo menos o primeiro passo no sistema parlamentarista de governo. É isso que eu queria nessa hora dizer desse plenário, que nós achamos que se nós não dermos esse passo à frente no sistema, no sentido de cooperar avançando, nós estaremos dando um passo retrógrado que, por certo, nos será cobrado amanhã pelos nossos filhos e pela própria história. Desejo que as comissões temáticas, as seis que concluíram os seus temas, as duas que encaminharam os trabalhos sem a sua própria conclusão, que a comissão de sistematização realize um trabalho que possa nos oferecer avanços, que possa contribuir para o processo que se quer abrigar esses irmãos nossos que hoje não fazem parte do processo de desenvolvimento. E que Deus ilumine os 559 constituintes aqui no plenário para que se chegue a esse denominador comum que espera a sociedade e para o qual ela foi convocada, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Era isso, senhor presidente.
Nada mais havendo, encerro a sessão, antes convocando outra para amanhã às 14h30. Logo mais teremos sessão da Câmara às 18h35.